Pasta 7.
Faixa 1.
Júlio César. Sinopse. Depois de sua vitória sobre Pompeu, Júlio César volta para Roma, onde um triunfo lhe será oferecido. O povo rejubila com a vitória, mas os nobres conspiram, temendo os resultados de sua crescente ambição. Três vezes Marco Antônio lhe oferecera a coroa e três vezes Júlio César se negara a aceitá-la, para a grande alegria do povo. Cássio, o mais ativo de todos os conspiradores, liga-se com Casca, Cinna e outros e resolvem conquistar a adesão do nobre Bruto, a fim de que o nome desse grande personagem e sua conhecida pureza de caráter sirvam de escudo para seus mais sórdidos propósitos. Enquanto isto se dava, um adivinho previne publicamente a César de que deverá temer os idos de março. À noite, em casa de Bruto, os conspiradores se reúnem. Cássio, que é cunhado do dono da casa, e todos os outros metidos na trama, conseguem vencer os escrúpulos do nobre senhor. Entretanto, ele lhes aconselha que sejam sacrificantes e não verdugos, pois César deve ser morto para o bem do povo. Bruto não concorda, todavia, com o assassinato de Marco Antônio, cuja influência é temida por Cássio. O nobre Bruto evita contar à esposa, Pórcia, tudo o que se passa. Ligário, porém, vem a saber da conspiração e resolve fazer parte do grupo. Na noite de 14 de março, um dia antes do assassinato, toda a natureza se mostra perturbada. Os álgures prognosticam a César que tenha o maior cuidado, pois nada de bom pressagiam as profecias. Calpurnia, esposa do general, tem um pesadelo em que vê a estátua do marido coberta de sangue e os romanos se banhando no sangue que dela corria. César concorda em não sair de casa, depois que Calpurnia lhe suplica que tenha cuidado. Mas Décio Bruto, um dos conspiradores, vai procurá-lo, interpreta favoravelmente o sonho e todos os acontecimentos. Seguido por todos os conspiradores, ele se dirige para o Capitólio através das ruas de Roma. Nada adianta o aviso do adivinho. Ele o previne de que os idos de março já chegaram, mas ainda não foram embora. O retórico Artemídoro, em impura perda, procura aproximar-se de César para apresentar-lhe um rolo em que escrevera todo o atentado que tramavam seus inimigos. Embora recebesse o pergaminho, ele o conserva na mão, sem nem ao menos abri-lo. No Capitólio, Trebônio consegue levar Marco Antônio para fora, enquanto Metelo Cimbro apresenta uma petição a César, permitindo a volta de seu irmão do exílio. Casca, Bruto e os outros conspiradores se reúnem, como se pretendessem secundar o pedido. Quando César recusa, primeiro Casca e depois os outros mais apunhalam o grande romano, cuja única exclamação, ao ver o filho adotivo entre os assassinos, é «Est tu, Brut?». Marco Antônio finge submeter-se aos conspiradores. Aconselha a Bruto que se dirija aos cidadãos durante os funerais de César. Depois que Bruto declara ao povo que ajudara a matar César, não pelo fato de não gostar de César, mas porque amava Roma muito mais ainda, Marco Antônio, não cumprindo sua palavra de não acusar os conspiradores, atira o povo contra os assassinos do general. Os revoltosos fogem de Roma e Marco Antônio vai reunir-se a Otávio César e a Lépido para tomarem providências contra aqueles que haviam prometido nada fazer. Marco Antônio e Otávio vão contra Cássio e Bruto, cujas forças estão perto de Sardes. Bruto e Cássio desentendem-se fortemente, mas o vinho faz com que os dois voltem de novo às pazes. É aí que Bruto conta a Cássio que a nobre Pórcia se matara, ao saber da união de Otávio e Marco Antônio contra eles. Cássio fica de tal modo perturbado que aceita abandonar as montanhas que cercavam Sardes para ir ao encontro do inimigo nas planícies de Filipos. Durante a noite, o espectro de César aparece na tenda de Bruto e prediz que ainda se encontrarão em Filipos. Começa a Batalha de Filipos, na Macedônia, e Bruto parece vitorioso contra o exército de Otávio. Mas, na outra ala, as legiões de Marco Antônio estão vencendo as de Cássio. Este, sentindo a dificuldade do momento, manda que Titínio vá saber se as tropas que ele vê são de amigos ou de inimigos. Cássio, acreditando que Titínio fora morto, ordena a Píndaro que o mate e falece dizendo que César fora vingado pela mesma espada que o matara. Mas, na realidade, Titínio encontrara Messala, enviado por Bruto para avisar Cássio que Otávio fora vencido. Ambos encontram o general morto. Titínio resolve acompanhar seu senhor. Bruto procura a sorte numa segunda luta, mas é vencido e abandonado. Um dos que ainda o seguiam segura a espada enquanto Bruto se atira sobre ela e morre dizendo: César, descansa agora. Os vencedores entram e encontram um morto homem que não aceitara a servidão.
Faixa 2.
Dados históricos. Não se conhece a data exata em que haja sido escrita esta peça. Não está incluída no Paladista Mia, de Francis Meres, 1598, mas Tomás Plater assiste a uma representação a 21 de setembro de 1599. Ainda em 1599, Ben Jonson a ela se refere em Every Man Out of His Humor, bem como John Weber no Mirror of Martyrs. Outros acreditam que haja sido composta até 1601, não havendo, portanto, uma data certa. As Vidas Paralelas de Plutarco são a fonte em que Shakespeare se baseou para escrever The Tragedy of Julius Caesar. O texto usado foi a tradução inglesa de Sir Thomas North, publicada em 1579, a que segue fielmente, contentando-se em colocar em versos a prosa de North. A história das guerras romanas de Apiano parece ter servido para os discursos de Bruto e de Marco Antônio. Júlio César, Dramatis Personae. Júlio César, Otávio César, Marco Antônio, M. Emílio Lépido. Triunviros depois da morte de Júlio César. Cícero Públio Popílio Lena, senadores. Marco Bruto, Cássio, Casca, Trebônio, Ligário, Décio Bruto, Metelo Cimbro. Conspiradores contra Júlio César. Cina Flávio Marulo, tribunos. Artemídoro, sofista de Quinido, mestre de retórica. Um adivinho. Cina, poeta. Outro poeta. Lucílio, Titínio, Messala, Catão, o jovem, Volúmnio, amigos de Bruto e Cássio. Varro, Clito, Cláudio, Estraton, Lúcio, Dardânio, servidores de Bruto. Píndaro, servidor de Cássio. Calpurnia, esposa de César. Pórcia, esposa de Bruto. Senadores, cidadãos, guardas, acompanhantes, etc. Cena, Roma, arredores de Sardes, arredores de Filipos.
Faixa 3.
Ato 1º. Cena 1ª. Roma. Uma rua. Entram Flávio, Marulo e uma turba de plebeus. Flávio. Fora daqui. Para casa. Gente ociosa, ide para casa. Hoje é dia de festa. Então, ignorais, sendo artesãos, que não deveis passar um dia de trabalho sem os distintivos de vossa profissão? Fala, qual é teu ofício? Primeiro plebeu. Eu? Sou carpinteiro, senhor. Marulo. Onde estão teu avental de couro e a tua régua? Por que estás vestindo tua melhor roupa? E vós, senhor, qual é o vosso ofício? Segundo plebeu. Francamente, senhor, comparado com um trabalhador fino, não passo, como diríeis, de um remendão. Marulo. Mas qual é o teu ofício? Responde-me claramente. Segundo plebeu. Um ofício que, espero, senhor, poderei exercer com a consciência tranquila, pois, na verdade, ajudo a andar direito. Nota 1. Marulo. Qual é teu ofício, malandro? Que é que fazes? Segundo plebeu. Por favor, senhor, não percais a razão. Nota 2. Mas, se a perderdes, eu posso encontrá-la para vós. Marulo. Que queres dizer com isso? Encontrar o quê, atrevido? Segundo plebeu. Claro, senhor, encontrar vossa razão para que possais ver por onde pisais. Flávio. Tu és sapateiro, não és? Segundo plebeu. Exatamente, senhor. Vivo unicamente da sovela. Nota 3. Não intrometo em assuntos de comerciantes ou de mulheres, mas somente com a sovela. Sou mais propriamente um cirurgião de sapatos velhos. Quando estão em grande perigo, eu lhes devolvo a saúde. Quem anda sobre couro de boi, anda sobre o couro de minhas mãos. Nota 4. Flávio. Mas por que não estás hoje em tua sapataria? Por que conduzes estes homens pelas ruas? Segundo plebeu, francamente, senhor, para que gastem os sapatos, a fim de que consiga mais trabalho. Mas, para dizer a verdade, não trabalhamos hoje. É para vermos César e regozijarmos-nos com seu triunfo. Nota 5. Marulo, regozijar-vos. De quê? Que conquista traz ele para a pátria? Que tributários o acompanham a Roma para ornar com os laços de seu cativeiro as rodas do carro de César? Troncos, pedras, piores do que seres inanimados. Oh, corações endurecidos, ingratos filhos de Roma! Não conheceis Pompeu? Quantas e quantas vezes não escalastes muros e ameias, torres e janelas, sim, até o alto das chaminés, com vossos filhos nos braços, e lá esperastes, durante todo o longo dia em paciente expectativa, para verdes desfilar o grande Pompeu pelas ruas de Roma. E apenas vieis aparecer o carro dele, não prorrompieis em tão estrondosa aclamação que o Tibre tremia sob suas ilhas, ao ressoar o eco de vossos clamores em suas côncavas margens? E agora, vós vos engalanais com vossas melhores roupas? E agora, escolheis este dia como de festa? E agora, cobris de flores o caminho daquele que chega em triunfo sobre o sangue de Pompeu? Nota 6. Desaparecei, correi para vossas casas, ajoelhai-vos e suplicai aos deuses que suspendam a peste que fulminará a vossa ingratidão. Flávio. Ide, ide, meus bravos compatriotas, e por esta falta, reuni todas as pessoas simples de vossa condição, conduzi-as às margens do Tibre e derramai vossas lágrimas em seu alvéio, até que a mais profunda de suas correntes chegue a beijar a mais alta de suas margens. Saem todos os plebeus. Vede como se comove o metal mais vil. Desapareceram amordaçados pela própria culpa. Descei por este caminho em direção do Capitólio. Nota 7. Eu seguirei por este. Despojai as imagens, se as encontrardes engalanadas com os trajes sagrados. Marulo. Será que podemos fazer isso? Como sabeis, estamos no tempo das Lupercais. Nota 8. Flávio. Não importa. Nenhuma imagem deve ser adornada com os troféus de César. Vou percorrer as ruas para enxotar a plebe. Imitai-me onde noteis que se formem grupos. Estas penas ainda em crescimento, arrancadas das asas de César, farão com que ele só voe em alturas comuns. De outro modo, o impulso que tomar irá levá-lo para muito além das vistas dos homens e a todos nós manterá em terror e serviço. Saem. Cena 2. Uma praça pública. Fanfarra. Entram César e Marco Antônio ataviados para o desfile. Calpurnia, Pórcia, Décio, Cícero, Bruto, Cássio e Casca. São acompanhados por grande multidão, no meio da qual se encontra um adivinho. César. Calpurnia. Cássio. Silêncio. César fala. Cessa a música. César. Calpurnia. Calpurnia. Eis-me aqui, meu senhor. César, colocai-vos exatamente no caminho de Antônio, quando ele empreender o percurso. Antônio, Antônio, César, meu senhor. César, não vos esqueçais, em vossa pressa, de tocar em Calpurnia. Segundo dizem nossos antepassados, a mulher estéril, tocada nesta corrida sagrada, livra-se da maldição da esterilidade. Antônio, não me esquecerei. Quando César diz, faz isto, já está feito. César, começai e não omitais nenhum rito. Fanfarra. Adivinho. César. César. Quem me chama? Cássio. Cessem todo o ruído. Silêncio novamente. César. Quem foi que me chamou do meio da multidão? Ouço uma voz mais vibrante do que toda a música, gritando. César. Fala. César está virado para ouvir-te. Adivinho. Cuidado com os idos de março. Nota 9. César. Quem é esse homem aí? Bruto, um adivinho, está dizendo que deveis ter cuidado com os idos de março. César, colocai-o diante de mim, deixai-me ver o rosto dele. Cássio, amigo, sai do meio da multidão, levanta teus olhos para César. César, que foi que me disseste ainda agora? Repete novamente. Adivinho, cuidado com os idos de março. César, é um visionário, não lhe demos atenção. Sigamos. Toques de trombeta. Saem todos, menos Bruto e Cássio. Cássio. Ireis presenciar as corridas? Bruto. Eu não. Cássio. Ide, por favor. Bruto, não sou dado a folguedos. Falta-me qualquer coisa desse caráter alegre que existe em Antônio. Mas que não seja eu empecilho para vossos prazeres, Cássio. Eu vos deixo. Cássio, Bruto, estou-vos observando há algum tempo. Vossos olhos não mostram mais aquela doçura da amizade a que estava habituado. Colocais sobre o amigo que vos aprecia uma bem rude mão que me parece estranha. Bruto, não vos enganeis, Cássio. Se meu ar se tornou sombrio, o descontentamento de meu semblante é dirigido contra mim mesmo. Há algum tempo que estou me sentindo atormentado por paixões contrárias, ideias que só a mim interessam, as quais, talvez, hajam alterado um tanto minhas maneiras. Mas que meus bons amigos, entre os quais, Cássio, conto convosco, não se aflijam por esse motivo, nem deem outra interpretação a meu descuido, a não ser esta. O pobre Bruto, em guerra consigo mesmo, esquece em relação aos outros os sinais de afeto. Cássio, então compreendi muito mal vosso sofrimento, Bruto, e este engano fez com que ocultasse em meu peito pensamentos de grande valor, meditações preciosas. Dizei-me, bondoso Bruto, podeis ver vossa face? Bruto, não, Cássio, os olhos não se enxergam a si mesmos, precisam ser refletidos em qualquer outra coisa. Cássio, justamente, e muitos lamentam que vos falte, Bruto, esse espelho remetendo a vossos olhos os vossos méritos ocultos e mostrando-vos a vossa sombra. Mais de um homem e da melhor classe, excetuado o imortal César, falando de Bruto e gemendo debaixo do jugo deste século, suspira para que o nobre Bruto abra os olhos. Bruto, a que perigos estais querendo conduzir-me, Cássio, que vindes procurar em mim mesmo que não está em mim? Cássio, vamos, caro Bruto, preparai-vos para ouvir, e visto que sabeis que não podeis olhar-vos tão bem quanto por reflexo, eu, vosso espelho, vos descobrirei sem lisonja o que em vós existe que, entretanto, ignorais. E não desconfieis de mim, gentil Bruto. Se eu fosse um gracejador vulgar, ou tivesse costume de prostituir minha amizade ao primeiro adventício, se soubesseis que bajulava os homens e os abraçava efusivamente, para depois difamá-los, ou se vos contasse que entregava minha alma em tudo quanto é banquete, considerai-me, então, perigoso. Fanfarra e aclamações. Bruto, que significam esses clamores? Muito temo que o povo venha fazer de César rei. Cássio, tendes esse medo? Logo, devo acreditar que não desejais que tal aconteça. Bruto, não desejo, Cássio. Entretanto, eu o aprecio sinceramente. Mas, por que motivo me prendeis aqui durante tanto tempo? Que pretendeis comunicar-me? Se for alguma coisa para o bem geral, colocai diante de meus olhos a honra de um lado e a morte de outro, para ambas olharei com indiferença. Os deuses me favoreçam, como a honra me comove mais do que o temor da morte. Cássio, sei que essa virtude existe em vós, Bruto, tão claramente quanto vejo vosso rosto. Muito bem, de honra é o tema de que vou falar-vos. Ignoro o que pensais vós e os demais homens a respeito desta vida, mas, quanto ao que a mim diz respeito, tanto me daria não viver, a viver debaixo do terror de alguém semelhante a mim mesmo. Livre nasci, como César, bem como vós mesmo. Ambos fomos tão bem alimentados quanto ele, e da mesma maneira podemos suportar os rigores dos invernos. Pois, certa vez, num dia borrascoso e cru, em que o Tibre, irritado, precipitava-se contra as margens, disse-me César, terias coragem, Cássio, de atirar-te agora comigo, no meio dessas ondas enfurecidas, e nadar até aquele ponto ali? Nem bem acabara de falar, quando, equipado como estava, eu me atirei, instando-lhe que me seguisse, o que ele fez imediatamente. Rugia a torrente, e contra ela lutamos com músculos vigorosos, fendendo-a e avançando com esforço, que se opunham à violência de seu curso. Mas, antes que chegássemos ao ponto marcado, César gritou, «Socorro, Cássio, senão me afogarei!» E eu, como se fora Enéas, nosso grande ancestral, nota 10, que para salvá-lo das chamas de Troia, carregou nas costas o velho Anquises, do mesmo modo carreguei, arrebatando-o das ondas do Tibre, o desfalecido César. Nota 11. E esse homem se tornou agora um deus, e Cássio não passa de miserável criatura que deve inclinar-se humildemente quando César se digna fazer-lhe uma ligeira saudação. Quando esteve na Espanha, teve febres, e quando o acesso o acometia, notei como ele tremia. É verdade, esse deus tremia. A cor lhe fugira dos lábios covardes e os mesmos olhos, cujo domínio atemorizava o mundo, tinham perdido o brilho. Eu o ouvi gemer, sim, e essa mesma língua que ordena aos romanos que observem e escrevam em livros os discursos que pronuncia, ai, gritava, dai-me alguma coisa para beber, Titínio, do mesmo modo que uma menina doente. Pelos deuses, não posso compreender como um homem de constituição tão fraca possa ter em suas mãos o frêmito do mundo majestoso e sozinho carregar a palma. Clamores, fanfarra, Bruto. Outra aclamação geral. Acho que esses aplausos são motivados, sem dúvida, por novas honras tributadas a César. Cássio. Claro, homem. Ele se posta sobre o estreito mundo de pernas abertas, como um colosso. Nota 12. E nós, míseros mortais, temos que andar por baixo de suas pernas enormes, encarquilhando os olhos para encontrarmos algum túmulo sem glória. Os homens são, algumas vezes, donos dos próprios destinos. A culpa, meu caro Bruto, não é de nossas estrelas, mas de nós mesmos que consentimos em ser inferiores. Bruto e César, que há nesta palavra? César, por que esse nome deve soar mais do que o vosso? Escrevei-os juntos. Vosso nome é tão belo quanto o dele. Pronunciai-vos. Soa tão bem quanto o vosso. Pesai-os. Não pesa mais do que o vosso. Murmurai-os para conjurar os espíritos. Bruto evocará um espírito tão depressa quanto César. Agora, em nome de todos os deuses ao mesmo tempo, de que alimento se nutre esse nosso César que fez com que ele se tornasse tão grande? Século, estás desonrado? Roma, perdeste a raça dos sangues esclarecidos. Que geração passou desde o dilúvio que não haja sido famosa por causa de mais de um homem? Quando puderam dizer, até agora, aqueles que falavam de Roma que suas vastas muralhas só continham um homem? Isto, na verdade, já está sucedendo em Roma e sobra espaço quando nela só existe um homem. Oh, vós e eu ouvimos nossos pais contarem que outrora existia um Bruto que teria preferido, em Roma, o trono do diabo eterno ao de um rei. Nota 13. Bruto. Que me estimais, não posso duvidar. Porque desejais minha adesão, já estou percebendo alguma coisa. Mais tarde, eu vos direi o que penso, não só desse caso como de nossa época. Por enquanto, não desejo fazê-lo e suplico-vos, pelo afeto que vos tenho, que não procureis comover-me mais. Tomarei em consideração o que me dissestes. Escutarei atentamente o que tenhais para dizer-me e haverá hora propícia para ouvir e responder a tão importantes assuntos. Até então, meu nobre amigo, meditai bem sobre isto. Bruto preferia ser um aldeão a intitular-se filho de Roma, nas duras condições que estes tempos parecem impor-nos. Cássio, sinto-me feliz, pois minhas fracas palavras, ao atingirem Bruto, fizeram nele brotar essas chispas de fogo. Bruto, já terminaram os jogos, César está de volta. Cássio, quando passarem, puxai Casca pela manga e ele vos contará com seus modos ásperos o que, hoje, haja acontecido digno de nota. Voltam César e todos os que o acompanham. Bruto, está combinado, mas, observai, Cássio, como reluz o pequeno sinal de cólera na fronte de César, e todos aqueles que o acompanham estão semelhantes a um séquito cheio de consternação. As faces de Calpurnia estão pálidas. Cícero mostra um semblante irritado e a fereza de seus olhos, assim como contemplamos no Capitólio quando é encontrado, durante os debates, por alguns senadores. Cássio, Casca nos dirá o que houve. César, Antônio, Antônio, César, César, quero homens gordos em torno de mim, homens de cara lustrosa e que durmam durante a noite. Ali está Cássio com um aspecto magro e esfaimado. Pensa demais. Tais homens são perigosos. Nota 14. Antônio. Não o temais, César. Ele não é perigoso. É um nobre romano e dizem que de boas intenções. César, bem desejava que ele fosse mais gordo, mas não o temo. Entretanto, se meu nome fosse acessível ao medo, não conheço o homem que devesse evitar logo como esse frugal Cássio. Lê muito, é grande observador e penetra admiravelmente através das ações humanas. Não gosta dos espetáculos como tu, Antônio. Nunca ouve música, raramente sorri, e quando sorri, parece ridicularizar-se e desdenhar o próprio humor que pode levá-lo a sorrir para alguma coisa. Tais homens nunca se sentem bem diante de alguém que seja maior do que eles e, portanto, são perigosíssimos. Estou dizendo que é preciso temer, não que eu tema, pois sou sempre César. Coloca-te de meu lado direito, sou surdo deste ouvido. Nota 15. E conta-me verdadeiramente a opinião que tens a respeito dele. Toques de clarim. Saem César e seus acompanhantes, menos Casca. Casca. Vós me puxastes pelo manto. Quereis falar comigo? Bruto. Sim, Casca. Contai-me o motivo pelo qual César está, hoje, com um olhar tão contrariado. Casca. Mas estáveis na companhia dele, não é verdade? Bruto. Então, não perguntaria a Casca o que aconteceu. Casca. Ofereceram-lhe uma coroa, e cada vez que a ofereciam, ele a empurrava com o dorso da mão, assim. Então, o povo prorrompeu em aclamações. Bruto. Qual foi a razão do segundo clamor? Casca. Ora, pela mesma razão. Cássio. Mas houve três aclamações. Qual foi o motivo da última? Casca. Sempre o mesmo motivo. Bruto. Ofereceram-lhe a coroa três vezes? Casca. Sim, exatamente. E três vezes ele a pediu, cada uma mais suavemente do que a anterior. Cada vez que ele a repelia, meus honestos vizinhos irrompiam em vociferações. Cássio. Quem lhe ofereceu a coroa? Casca. Ora essa. Antônio. Bruto. E de que modo? Contai-nos, amável Casca. Casca. Que me enforquem, se puder dizer como foi aquilo. Foi pura farsa. Mal prestei atenção. Vi Marco Antônio oferecer-lhe uma coroa. Embora não fosse uma coroa, era um desses diademas. E como estava dizendo, repeliu-a uma vez. Porém, apesar de tudo, acredito que teria gostado de ficar com ela. Então, Antônio a ofereceu outra vez. Novamente não a aceitou. Acho, porém, que muito lhe custou retirar os dedos de cima dela. E então Antônio a ofereceu pela terceira vez. Porém, pela terceira vez, ele a afastou de si. E enquanto assim a recusava, a populaça vitoriava e aplaudia com as calosas mãos, atirando para cima os gorros sebosos e exalando tal quantidade de alento pestífero, porque César não aceitara a coroa, que ele ficou asfixiado, pois desmaiou e tombou no chão. Quanto a mim, não tive coragem para rir, com medo de abrir a boca e de tragar ar pernicioso. Cássio. Mas, calmamente, por favor, como foi isso? César desmaiou? Casca. Ele tombou no fórum, com a boca cheia de espuma e sem fala. Bruto. É muito possível. Ele sofre de mal de terra. Cássio. Não, César não sofre de qualquer mal. Somos nós, vós, eu e o honrado Casca que sofremos de males. Nota 16. Casca. Não sei o que quereis dizer com isto, mas tenho a certeza de que César caiu. E se a canalha não o aplaudiu e assobiou, como a um ator no teatro, segundo agradava ou desagradava, não sou mais um homem honrado. Bruto. Que disse ele quando voltou a si? Casca. Primeiro, antes de cair, quando viu que aquele rebanho de brutos urrava de alegria porque ele recusava a coroa, fez como se fosse despir-se e ofereceu-lhes o pescoço para que o cortassem. Se eu fosse homem de alguma profissão, ter-lhe-ia apanhado a palavra, embora tivesse que ir para o inferno em companhia dos patifes. E assim ele se estendeu. Quando voltou a si, disse que, se falara ou fizera alguma coisa digna de repreensão, desejava que suas excelências a atribuíssem ao mal que sofria. Três ou quatro mulheres muito ordinárias, ao meu lado, gritaram, «Ai, que boa alma!» e perdoaram-no de todo o coração. Mas não se deve dar importância a essa gente. Se César lhes tivesse apunhalado as próprias mães, teriam dito a mesma coisa. Bruto. E depois disto, foi embora tão abatido assim? Casca, sim. Cássio, Cícero disse alguma coisa? Casca, sim, falou grego. Cássio, com que finalidade? casca, que nunca mais vos olhe de face, se puder dizer. Porém, os que o compreenderam sorriram uns para os outros, movendo a cabeça. Quanto ao que me tocava, era grego para mim. Posso fornecer-vos ainda outras notícias. Marulo e Flávio foram reduzidos ao silêncio, porque tiraram os adornos das imagens de César. Passai bem. Se me lembrasse, ainda poderia contar outras loucuras. Cássio, quereis cear hoje de noite comigo, Casca? Casca, não, já tenho outro compromisso. Cássio, quereis jantar comigo amanhã? Casca, sim, se ainda estiver vivo e vosso espírito não tiver mudado e se vossa refeição merecer que a comam. Cássio, está bem, estarei à vossa espera. Casca, combinado. Adeus para ambos. Sai. Bruto, como ficou com um caráter áspero, quando ainda estava no colégio, era de fina têmpera. Cássio, e continua sendo, apesar dessa aparência tosca, se se tratar de pôr em prática alguma empresa nobre ou arriscada. A rudeza que possui é o condimento do bom critério que faz com que o estômago das pessoas digira suas palavras com melhor apetite. Bruto, assim é, com efeito. Preciso deixar-vos agora. Se quiserdes falar comigo, amanhã irei à vossa casa ou, se preferirdes vir à minha, estarei à vossa espera. Cássio, irei ver-vos. Até lá, pensai a respeito dos que vos cercam. Sai, Bruto. Sim, Bruto, tu és nobre. Não obstante, vejo que, com a disposição que possui, teu honrado metal pode ser forjado. Eis aí a conveniência de se associarem as almas nobres sempre a seus semelhantes. Quem é tão firme que não possa ser seduzido? César mal me suporta, mas gosta de Bruto. Se eu fosse agora Bruto e Bruto fosse Cássio, ele não exerceria influência sobre mim. Hoje de noite, vou atirar-lhe pelas janelas escritos de variadas procedências que pareçam provir de diferentes cidadãos. Todos expressarão a alta opinião que Roma tem de seu nome. Neles, será aludida, disfarçadamente, a ambição de César. E que César depois se agarre ao trono, nós o atiraremos para baixo ou dias piores ainda teremos que suportar. Sai. Cena 3. Uma rua. Raios e trovões. Entram por lados opostos, Casca com a espada desembainhada e Cícero. Cícero. Boa noite, Casca. Levaste César para casa? Por que estás sem fôlego e com o ar tão espantado? Casca. Não vos sentis comovido quando toda a massa da terra estremece como coisa vacilante? Ó, Cícero, já vi tempestades em que os ventos irritados fendiam os nodosos carvalhos e presenciei o ambicioso oceano se avolumar, mugir e espumar para levantar-se tão alto quanto as nuvens ameaçadoras. Mas nunca, até hoje de noite, nunca, até agora mesmo, assisti a uma tempestade com gotas de fogo. Ou a guerra civil dilacera o céu, ou então a insolência da terra incendeia os deuses com uma fúria destruidora. Cícero, por acaso, vistes algum prodígio? Casca, um escravo, vós bem o conheceis de vista, levantou a mão esquerda da qual brotaram chamas. Ela começou a arder como 20 tochas juntas, e apesar disto, a mão dele, insensível ao fogo, permaneceu ilesa. Há mais ainda, e desde esse momento, não tornei a colocar minha espada na bainha. Diante do Capitólio, encontrei um leão que me olhou com os olhos faiscantes e afastou-se encolerizado, sem me fazer qualquer mal. Encontrei um grupo de 100 mulheres espectrais, transformadas pelo medo, que juraram ter visto, irem e virem pelas ruas, homens envoltos em chamas. E ontem, a ave das trevas pousou, em pleno meio-dia, no fórum, piando e soltando agudos gritos de terror. Quando tantos prodígios se acumulam, que ninguém diga. São coisas naturais perfeitamente explicáveis. Nota 17. Quanto a mim, aí enxergo presságios sinistros de grandes comoções para o país. Cícero. Vivemos, com efeito, numa época estranha. Mas os homens podem interpretar as coisas a seu modo, em sentido contrário ao das próprias coisas. César irá, amanhã, ao Capitólio? Casca. Irá, porque encarregou Antônio de dizer-vos que lá estaria amanhã. Cícero. Então, boa noite, Casca. Este céu perturbado não é lugar para passeio. Casca. Adeus, Cícero. Sai, Cícero. Entra Cássio. Cássio. Quem está aí? Casca, um romano. Cássio, pela voz, sois Casca. Casca, tendes um bom ouvido. Que noite, Cássio! Cássio, uma noite muito agradável para os homens de bem. Casca, quem jamais viu um céu tão cheio de ameaças? Cássio, aqueles que sabem como a terra está cheia de crimes. Por minha parte, andei pelas ruas, prestando submissão à noite perigosa. Vede como ela me abraçou, Casca. Quando a mão azul do relâmpago parecia abrir o seio do céu, eu me colocava exatamente no lugar visitado pela sua luz e abria meu peito na própria direção de onde vinha o raio. Casca, mas por que motivo tentastes tanto assim o céu? É próprio do homem temer e estremecer quando os deuses de maior poder enviam para aterrar-nos esses terríveis mensageiros. Cássio, sois obtuso, Casca, e essas centelhas de vida que brilham em todo romano não devem existir em vós. Ou então, não as quereis utilizar. Vejo que estáis pálido e de olhar espantado, cheio de temor e estupefato perante a estranha fúria dos céus. Mas, se considerardes a verdadeira razão de todos esses errantes fantasmas, dessas aves e animais que abandonam o instinto e atributos de sua espécie, desses anciãos, loucos e crianças que profetizam, de todas essas coisas que transformam sua ordem, seu modo de ser e suas faculdades primitivas em qualidades monstruosas, sereis obrigado a convir que o céu lhes infundiu semelhante disposição, tomando-os como instrumento de terror e aviso para algum estado de coisas fora das condições normais. Agora, eu poderia, Casca, nomear-te um homem muito semelhante a esta terrível noite que troveja, relampeja, abre túmulos e ruge como um leão do Capitólio. Homem que, em valor pessoal, não é mais forte do que tu ou do que eu, e que, apesar disto, cresceu prodigiosamente, tornando-se tão aterrador quanto essas estranhas comoções. Casca, quereis referir-vos a César, não é, Cássio? Cássio, ele ou outro qualquer, que importa, porque os romanos de hoje têm músculos e membros como seus antepassados. Mas, desdita dos tempos, a alma de nossos pais desapareceu e é o espírito de nossas mães que nos governa. Nosso jugo e resignação provam o quanto somos efeminados. Casca, com efeito, dizem que amanhã os senadores pretendem proclamar César rei. Salvo aqui na Itália, em todo lugar, seja em terra ou no mar, ele usará coroa. Cássio, então, já sei onde usarei este punhal. Cássio libertará Cássio da escravatura. Por isso, vós, deuses, transformais os fracos em mais fortes. Por isso, vós, deuses, subjugais os tiranos. Nem as torres de pedra, nem as muralhas de bronze forjado, nem as masmorras sem ar, nem fortes cadeias de ferro podem sujeitar o vigor do espírito. Mas a vida, quando se cansa dessas barreiras do mundo, nunca perde o poder de libertar-se a si mesma. Se conheço isto, que o mundo inteiro também saiba que da parte de tirania que suporto, posso libertar-me quando tiver vontade. Continua a trovejar. Casca, o mesmo posso eu fazer. Cada escravo tem na própria mão o poder para cancelar o próprio cativeiro. Cássio, e por que, então, César há de ser tirano? Pobre homem, sei que não seria um lobo, mas ele sabe que os romanos não passam de cordeiros. Nem seria leão se os romanos não fossem gazelas. Aqueles que desejam acender prontamente uma grande fogueira começam com fracas palhas. Que escória, que lixo, que refugo é Roma para servir de vil matéria a fim de iluminar coisa tão vil quanto César. Mas, ó dor, para onde me conduzes? Estou, talvez, falando diante de um homem que seja escravo voluntário? Então, sei o que me espera, mas estou armado e os perigos são indiferentes para mim. Casca, estás falando com um casca e não com um delator. Segurai minha mão. Reunamo-nos para remediar todos esses males e eu irei bem atrás do mais audacioso. Cássio, estamos combinados. Ficai agora sabendo, Casca, que já consegui comover alguns dos mais generosos e nobres romanos para arrostarem comigo uma empresa cheia de honrosas e arriscadas consequências. Neste instante, estão à minha espera no átrio de Pompeu. Nota 18. Pois em noite tão terrível como esta, não há movimento nem passeio pelas ruas, e o aspecto do céu favorece a obra que temos em mão, a mais sangrenta, feroz e aterradora. Entre a sina. Casca. Afastemo-nos um pouco, pois está alguém chegando a toda pressa. Cássio. É Sina. Conheço-o pelos passos. É um amigo. Aonde ides com tanta pressa, Sina? Sina. Estava à vossa procura. Quem é este? Metelo Simbro? Cássio. Não, é Casca, um que já se filiou à nossa conjuração. Será que estou sendo esperado? Sina. Sinto-me feliz com isto. Que noite tremenda. Dois ou três dos nossos viram coisas estranhas. Cássio. Estou sendo esperado? Dizei-me. Sina. Sim, estais. Ó, Cássio, se pudésseis ao menos conquistar o nobre bruto para a nossa causa. Cássio. Ficai contente, bondoso Sina. Tomai este papel e procurai colocá-lo na cadeira do pretor, de modo que Bruto tenha logo que encontrá-lo e atirai este pela janela dele. Prendei este, com cera, na estátua do antigo Bruto. Nota 19. Feito tudo isto, dirigi-vos para o pórtico de Pompeu, onde nos encontrareis. Desce o Bruto e o Trebônio estarão lá? Sina. Todos, menos Metelo Simbro, que foi procurar-vos em vossa casa. Bem, vou a toda pressa colocar estes papéis, como me ordenastes. Cássio. Isto feito, dirigi-vos para o teatro de Pompeu. Sai, Sina. Vinde, Casca, vós e eu vamos, ainda antes do nascer do dia, ver Bruto em casa dele. Três quartos dele já nos pertencem, e ao primeiro encontro, o homem se entregará completamente. Casca. Oh, ele ocupa um alto lugar no coração do povo. É o que em nós poderia parecer um crime, transformar-se-á, pela preciosa alquimia de seu olhar, em virtude e ato meritório. Cássio, compreendestes com toda a exatidão quanto vale e a grande necessidade que temos de sua pessoa. Vamos, pois já passou de meia-noite, e antes do nascer do dia, precisamos acordá-lo e assegurarmo-nos de que ele fique de nosso lado. Saem.
Faixa 6.
Ato 2. Cena 1. Roma. Pomar de Bruto. Entra Bruto. Bruto.
Lúcio, não posso adivinhar pela marcha das estrelas quando falta para que o dia nasça. Lúcio, estou chamando. Quisera ter o defeito de dormir tão profundamente. Vamos, Lúcio, vamos. De pé, estou mandando. Então, Lúcio.
Entra Lúcio.
Lúcio, estás chamando, meu senhor.
Bruto, leva uma tocha para minha biblioteca, Lúcio. Quando estiver acesa, volta e vem chamar-me.
Lúcio, cumprirei vossas ordens, meu senhor.
Sai.
Bruto, deve ser pela morte dele, e por minha parte, não conheço causa pessoal para opor-me a ele, senão o bem público. Quer ser coroado, o caso está em saber até que ponto possa modificar-lhe a natureza. O claro dia é que faz com que saia a víbora, e isso nos adverte de que devemos caminhar com cuidado.
Coroá-lo? Está certo.
Mas então, nós lhe daremos um dardo com que possa causar-nos dano à vontade. O abuso da grandeza vem quando nela a clemência se divorcia do poder. Para dizer a verdade, nunca soube que as paixões de César dominassem mais do que sua razão. Mas é coisa sabida que a humildade é uma escada para a ambição incipiente, para a qual vira o rosto aquele que sobe. Mas, quando chega ao mais alto degrau, vira, então, as costas para a escada, olha para as nuvens, desprezando os humildes degraus pelos quais subiu. O mesmo pode acontecer com César. Logo, antes que ele assim faça, precisamos agir para que isso não aconteça. E como os motivos de queixa que temos contra ele não oferecem cor plausível, visto de quem se trata, vamos dar-lhe esta forma, dizendo que se for aumentado o que já é, surgirão estas e aquelas tiranias. E assim deve ser considerado como o ovo da serpente que, incubado, poderia tornar-se perigoso, como todos os de sua espécie. Logo, é preciso que o matemos ainda na casca.
Volta Lúcio.
Lúcio, a tocha arde em vosso gabinete, senhor. Procurando na janela uma pederneira, encontrei esse papel assim selado. Tenho a certeza de que lá não se encontrava quando fui deitar-me. Entrega-lhe a carta.
Bruto, volta para a cama novamente. Ainda não amanheceu.
Rapaz, amanhã não são os idos de março?
Lúcio, ignora o senhor.
Bruto, olha no calendário e vem dizer-me.
Lúcio, assim farei, senhor.
Sai.
Bruto, os relâmpagos que sibilam no ar lançam tanta luz que posso ler com eles.
Abre a carta e lê.
Bruto, estás dormindo. Acorda e olha-te.
Deverá Roma e etc.
Fala, fere, faze justiça.
Bruto, estás dormindo. Acorda.
Frequentemente têm sido colocadas e recolhidas, em lugares diferentes, instigações semelhantes a esta.
Deverá Roma e etc.
É preciso que seja assim completado.
Deverá Roma continuar dominada pelo terror de um homem?
Como? Roma?
Meus antepassados foram os que arrojaram Tarquínio das ruas de Roma, quando era chamado rei.
Fala, fere, faze justiça.
Incitam-me a que fale e fira.
Oh, Roma, prometo-te, se for para reconquistar tua liberdade, receberás da mão de Bruto tudo aquilo que pedires.
Volta Lúcio.
Lúcio, senhor, Márcio já perdeu 15 dias.
Nota 20. Batem no interior.
Bruto, está bem.
Vai abrir a porta. Alguém está batendo.
Sai Lúcio.
Desde que Cássio me excitou contra César, não pude mais dormir.
Entre a execução de um ato terrível e seu primeiro impulso, todo intervalo é como se fora um fantasma ou um horroroso pesadelo.
O espírito e as potências corporais se reúnem então em conselho e o estado do homem, semelhante a um pequeno reino, sofre uma espécie de insurreição.
Volta Lúcio.
Lúcio.
Senhor, é vosso irmão, Cássio, quem está na porta, desejando falar convosco.
Bruto. Está sozinho?
Lúcio.
Não, senhor. Encontra-se em companhia de outras pessoas.
Bruto. Sabeis quem são?
Lúcio.
Não, senhor. Estão com os chapéus enterrados até as orelhas e metade do rosto escondida nas capas.
Assim sendo, foi impossível descobrir quem fossem por qualquer indício das feições.
Bruto. Manda-os entrar.
Sai, Lúcio.
São os conjurados.
Oh, conspiração! Tens vergonha de mostrar tua perigosa fronte à noite, quando os males vagam mais livremente?
Oh, então, onde encontrarás, durante o dia, uma caverna bastante lôbrega para esconder teu monstruoso rosto?
Não a procures, conspiração.
Esconde-te com sorrisos e afabilidade, porque se passares com teu verdadeiro rosto, não haverá erebo bastante escuro para impedir que ele não seja visto.
Entram os conspiradores, Cássio, Casca, Décio, Sina, Metelo Cimbro e Trebônio.
Cássio, acho que estamos perturbando indiscretamente vosso repouso.
Bom dia, Bruto. Será que vos importunamos?
Bruto, ainda não me deitei, não consegui dormir até agora.
Conheço esses homens que estão em vossa companhia?
Cássio, sim, todos eles, e todos eles vos têm em grande conta, cada qual só desejando que tenhais de vós mesmo a opinião que tem todo nobre romano a vosso respeito.
Este é Trebônio.
Bruto, bem-vindo seja.
Cássio, este, Décio Bruto.
Bruto, sede também bem-vindo.
Cássio, este é Casca,
este Sina e este Metelo Cimbro.
Bruto, sede todos bem-vindos.
Quais são as grandes preocupações que se interpõem entre vossos olhos e a noite?
Cássio, posso dizer-vos uma palavra?
Falam em voz baixa.
Décio, o Oriente está deste lado.
O dia não nasce aqui?
Casca, não.
Sina, oh, perdão, senhor, é deste lado mesmo.
Aquelas linhas cinzas lá longe que riscam as nuvens são mensageiras do dia.
Casca, tereis que confessar que ambos estáis enganados.
Aqui, para onde está apontando minha espada, o sol se levanta, avançando a grandes passos em direção do sul, por causa da nova estação do ano.
Dentro de 2 meses, ele mostrará seu primeiro fulgor mais alto em direção do norte,
e o mais alto ponto de seu nascente está exatamente aqui, como o Capitólio.
Bruto, um a um, dai-me todas as vossas mãos.
Cássio, e juremos cumprir nossa resolução.
Bruto, não, nada de juramentos. Se a face dos homens, o sofrimento de nossas almas, os abusos do presente não forem motivos bastante poderosos, separemo-nos aqui mesmo e volte cada qual para o ocioso descanso de seu leito.
Deixemos assim que ganhe livre curso a tirania arrogante, até que sucumba por sua vez o último homem. Mas, se estes incentivos, como estou certo disto, possuem ardor bastante para inflamar os covardes e dar uma couraça de bravura ao espírito de ternura das mulheres, então, compatriotas, que necessidade temos de outro acicate de que nossa própria causa para que nos decidamos a fazer justiça? Que outro laço além dos romanos comprometidos pelo segredo que empenharam a própria palavra e que não a trairão? E que melhor julgamento do que o pacto da honradez com a honradez para levar avante a empresa ou sucumbir por causa dela? Que jurem os sacerdotes, os covardes, os cautelosos, os velhos de frágeis carcaças, as almas que acolhem resignadas o ultraje. Que jurem a favor das causas más, os desditados que inspiram dúvidas aos homens. Mas não empenhemos a serena virtude de nossa empresa, nem a indomável têmpera de nosso ânimo, supondo que nossa causa ou a sua execução necessitassem de juramento, quando cada gota de sangue que todo romano possui e se orgulha de possuir seria culpado de várias bastardias se ele violasse a menor partícula de uma promessa que lhe saiu da boca. Cássio. E Cícero? Vamos sondá-lo. Acho que ficará firmemente de nosso lado. Casca, não o deixemos de fora. Sina, não, de modo algum. Metelo, contemos com ele, pois a prata de seus cabelos nos comprará a boa opinião e obterá vozes humanas para realçarem nossos feitos. Acabarão dizendo que seus conselhos governaram nossas mãos. Nossa juventude e audácia não aparecerão nem um pouco, porque tudo ficará sepulto na gravidade dele. Bruto. Não o nomeeis, não nos abramos com ele, jamais seguirá coisa alguma que haja sido iniciada por outros homens. Nota 21. Cássio, então vamos deixá-lo de lado. Casca, sim, ele não convém. Décio, nenhum outro homem, exceto César, será tocado? Cássio, bem pensado, Décio, não creio prudente que Marco Antônio, de quem César tanto gosta, deva sobreviver a César. É um intrigante cheio de malícia. Já conheceis seus meios. Se ele os puser em prática, irá tão longe que poderá dar-nos grande trabalho. Para evitarmos tudo isto, façamos com que Antônio e César caiam juntos. Bruto. Nós nos cobriríamos de sangue em excesso, Caio Cássio, se tendo decepado a cabeça, mutilássemos ainda os membros, como se matássemos com furor, e depois continuássemos com o ódio, pois Antônio não passa de um membro de César. Sejamos sacrificantes, Caio, mas não verdugos. Todos nós nos levantamos contra o espírito de César, e no espírito dos homens não existe sangue. Por que não podemos imolar o espírito de César sem desmembrarmos César? Mas, ai, César deve sangrar por causa disso. Ao menos, amáveis amigos, vamos matá-lo com coragem, mas sem cólera. Cortemo-lo como um manjar digno dos deuses. Não o estraçalhemos como uma carcaça própria para cães. E que nossos corações se assemelhem a esses amos hábeis que excitam os servidores a um ato de furor e fingem, depois, repreendê-los. Assim, agiremos, não por ódio, mas por necessidade. E a multidão, vendo com os próprios olhos, dirá que somos justiceiros e não assassinos. E quanto a Marco Antônio, não penseis mais nele, que poderá fazer mais o braço de César quando a cabeça de César estiver decepada. Cássio, entretanto, tenho medo dele, por causa da grande amizade que devota a César. Bruto. Ai, bondoso Cássio, não penseis mais nele. Se ele gosta de César, tudo o que poderá fazer será contra si mesmo. Ficar com saudades e morrer por causa de César. E seria ainda esperar muito de um homem dado aos esportes, à turbulência e a numerosas companhias. Trebônio, nada temos a temer de parte dele. Que ele não morra. Mais tarde, se viver, rirá de tudo isso. Soa um relógio. Nota 22. Bruto. Silêncio. Contemos as horas. Cássio. O relógio bateu 3 horas. Trebônio. Já está na hora de partirmos. Cássio.
Mas é ainda duvidoso que César saia ou não hoje, pois desde algum tempo tornou-se supersticioso, abandonando a firme opinião que possuía anteriormente sobre visões, sonhos e presságios. É possível que esses prodígios manifestos, o estranho terror desta noite e o conselho de seus álgures o retenham, hoje, longe do Capitólio.
Décio, nada temais. Se resolver tal coisa, eu o decidirei, pois ele gosta de ouvir que os unicórnios podem ser traídos pelas árvores, os ursos pelos espelhos, os elefantes pelos buracos, os leões pelas armadilhas e os homens pelos aduladores. Mas quando eu lhe digo que detesta os aduladores, ele me responde que é verdade, apesar de ser então mais adulado. Deixai-me agir. Eu me encarregarei de dominar-lhe o humor e de levá-lo ao Capitólio.
Cássio, não, iremos todos buscá-lo em casa.
Bruto, na oitava hora o mais tardar, não é?
Sina, o mais tardar, e não falteis, então.
Metelo, Caio Ligário é hostil a César, que o repreendeu por haver feito o elogio de Pompeu. Causa-me espanto que nenhum de vós haja pensado nele.
Bruto,
então, bom Metelo, ide imediatamente procurá-lo. Ele gosta muito de mim e eu lhe dei razões para tal. Mandai-o procurar-me, eu o ajeitarei.
Cássio, amanhã já está chegando sobre vós. Precisamos deixar-vos, Bruto.
Amigos, dispersai-vos, mas lembrai-vos todos de vossas palavras e mostrai-vos verdadeiros romanos.
Bruto, prezados cavalheiros, conservai o aspecto risonho e alegre. Não deixeis que vossas intenções apareçam em vossos rostos. Representai vossos papéis como atores dignos de Roma, com espírito sereno e fidelidade escrupulosa. E, portanto, bom dia para todos.
Saem todos, menos Bruto.
Lúcio, como dorme? Não importa. Aproveita o orvalho pesado de mel do sono. Não te perturbam nem as formas imaginárias, nem as preocupações que o afanoso cuidado faz brotar no cérebro dos homens. Por isto, dormes tão tranquilamente.
Entra Pórcia.
Pórcia, Bruto, meu senhor.
Bruto, que quereis, Pórcia? Por que estáis acordada já tão cedo? Que imprudência para vossa saúde expor assim vosso delicado corpo ao frio gelado da madrugada?
Pórcia, nem para a vossa tampouco. Deslizastes do leito furtivamente, Bruto, e ontem de noite, durante a ceia, vós vos levantastes de repente e, com os braços cruzados, começastes a passear, meditando e suspirando. E quando vos perguntei o que estava acontecendo convosco, vós me olhastes severamente. Redobrei minhas instâncias. Então, coçastes a cabeça e, muito impaciente, batestes com o pé no chão. Insisti novamente e nem ainda assim me respondestes. Com um gesto de cólera, vós me fizeste sinais com a mão para que vos deixasse só. Obedeci com o temor de irritar aquela impaciência por demais febril, esperando também que ela seria fugitiva, como esses instantes de humor aos quais estão sujeitos todos os homens. Mas isso não vos impedirá de comer, falar, dormir, e se pudesse transformar-vos exteriormente, como vos transforma interiormente, eu não mais poderia reconhecer-vos. Meu querido senhor, deixai-me saber quais são as causas de vosso pesar. Bruto, não estou passando bem de saúde, e isto é tudo.
Pórcia, Bruto é discreto, e se não gozasse de boa saúde, teria encontrado os meios para recuperá-la.
Bruto, é exatamente o que estou fazendo, boa Pórcia. Voltai para a vossa cama.
Pórcia, Bruto está doente, e é bom para a saúde sair quase sem roupa e aspirar os humores da úmida alvorada?
Bruto está doente e abandona o leito confortável para expor-se ao pernicioso contágio da noite e desafiar o ar resfriado e viciado que ainda mais lhe aumentará o mal?
Não, meu Bruto, escondeis algum mal amargo no interior de vossa alma, a qual, pelos direitos e prerrogativas de meu posto, devo conhecer. E de joelhos, eu vos imploro, em nome da beleza que eu vos entreguei, por todos os vossos juramentos de amor e pelo grande juramento que nos incorporou um ao outro, revelai àquela que é uma metade de vós, aquela que é vós mesmo, a preocupação que vos está pesando e o nome desses homens que vieram à nossa casa hoje de noite.
Eram 6 ou 7, e das próprias trevas procuravam esconder os rostos.
Bruto, não vos ajoelheis, gentil Pórcia.
Pórcia, não precisaria, se fosseis gentil, Bruto. Dentro dos laços do casamento, dizei-me, Bruto, existe alguma cláusula que me proíba de conhecer os segredos que vos pertençam? Não sou vós mesmo que, de um certo modo e dentro de certos limites, pode partilhar vossas refeições, vossas conversas, vosso leito? Só existe lugar para mim nos subúrbios de vossa boa condescendência? Se nada mais sou do que isto, Pórcia é a amante de Bruto, não é sua esposa.
Bruto, sois minha verdadeira e honrada esposa, tão amada como as vermelhas gotas de sangue que afluem ao meu triste coração.
Pórcia, se isto fosse verdade, eu conheceria então esse segredo. Admito que seja mulher, mas ao mesmo tempo, mulher que Bruto escolheu para esposa. Admito que não passe de simples mulher, mas ao mesmo tempo, mulher de boa reputação, filha de Catão.
Nota 23. Pensais que não seja superior ao meu sexo, tendo tal pai e tal esposo?
Confiai-me vossos projetos, eu não os divulgarei. Para que tenhais uma prova de minha firme constância, feri-me voluntariamente aqui na coxa. Posso suportar isto com paciência e os segredos de meu esposo, não?
Bruto.
Oh, deuses, tornai-me digno desta nobre esposa.
Batem no interior.
Escutai, escutai, estão batendo.
Pórcia, saí um instante e dentro em pouco vosso seio partilhará os segredos de meu coração. Contar-vos-ei todos os pensamentos que me preocupam, todas as palavras escritas na minha fronte preocupada. Deixai-me depressa.
Sai, Pórcia.
Quem está batendo, Lúcio?
Volta Lúcio, acompanhado de Ligário.
Lúcio, aqui está um doente que deseja falar convosco.
Bruto,
Caio Ligário, de quem falou Metelo.
Rapaz, afasta-te.
Caio Ligário, que há?
Ligário, dignai-vos aceitar os bons dias de uma fraca língua.
Bruto,
oh, que tempo escolhestes, bravo Caio, para usar um lenço?
Nota 24. Quem me dera que não estivesseis doente.
Ligário, não estou doente, se Bruto tiver em mãos alguma ação digna do nome de honra.
Bruto, tal ação eu a tenho em mãos, Ligário, se tiverdes um ouvido sadio para escutá-la.
Ligário, por todos os deuses diante dos quais os romanos se prosternam, aqui me liberto de minha doença.
Alma de Roma, bravo filho, descendente de ilustres antepassados, tu, como um exorcista, levantaste meu espírito mortificado.
Ordena agora que eu corra e farei coisas impossíveis.
Sim, e ainda as ultrapassarei.
Que precisa ser feito?
Bruto, um trabalho que devolverá a saúde aos doentes.
Ligário, mas não há nenhum são que devamos fazer ficar doente?
Bruto,
também teremos que fazer isto. Do que se trata, meu Caio, eu vos revelarei durante o caminho em direção da casa daquele de quem se trata.
Ligário,
partamos, e com um coração ressuscitado, eu vos acompanharei para fazer não sei o quê.
Mas, quanto basta, é que Bruto me conduza.
Bruto, segui-me então.
Saem.
Cena 2. Casa de César. Raios e trovões. Entra César vestindo traje de dormir.
César. Nem o céu, nem a terra estiveram em paz durante esta noite. Por 3 vezes, Calpurnia gritou em sonho.
Socorro! Oh, estão assassinando César!
Quem está aí dentro?
Entra um criado.
Criado.
Que desejais, senhor?
César, vai dizer aos sacerdotes que celebrem imediatamente o sacrifício. Traze-me depois os presságios.
Criado, assim farei, meu senhor.
Sai, entra Calpurnia.
Calpurnia,
que pretende, César? Estás pensando em sair? Não deveis sair de casa hoje.
César, César sairá. Os perigos que me ameaçaram só me olharam pelas costas. Quando virem a face de César, desaparecerão.
Calpurnia,
César, nunca prestei atenção aos presságios, mas agora eles me atemorizam. Há alguém lá dentro que, além das coisas que ouvimos e vimos, conta que os guardas,
nota 25, presenciaram prodígios horrendos.
Uma leoa teve filhos no meio da rua, os túmulos se entreabriram e vomitaram os defuntos que lá dentro estavam.
Guerreiros ferozes combatiam encolerizados entre as nuvens, em filas e em esquadrões, em exata formação militar, fazendo chuviscar sangue sobre o Capitólio. O fragor da batalha atroava os ares, cavalos relinchavam, agonizantes gemiam, espectros gritavam e soltavam gritos agudos de terror pelas ruas. Ó César, todas essas coisas são espantosas e tenho medo delas. César. Quem pode evitar o fim que está determinado pelos poderosos deuses? Mesmo assim, César sairá. Esses presságios não só se dirigem ao mundo em geral, como a César. Calpurnia. Quando um mendigo morre, ninguém vê cometas. Os céus se inflamam pela morte dos príncipes. César. Os covardes morrem muitas vezes antes de morrerem verdadeiramente. O valente só uma vez prova a morte. De todas as maravilhas de que já ouvi falar, a que maior assombro me causa é que os homens possam ter medo. Visto que a morte é um fim necessário, virá quando chegar a hora. Volta ao criado. Que dizem os álgures? Criado. Que hoje não deveis sair, extraindo as entranhas de uma vítima, não puderam encontrar o coração dentro do peito do animal. Nota 26. César. Os deuses, com esse prodígio, querem fazer corar a covardia. César seria um animal sem coração se hoje ficasse em casa por causa do medo. Não, César não ficará. O perigo sabe perfeitamente bem que César é mais perigoso do que o próprio perigo. Somos dois leões nascidos no mesmo dia. Porém, vim ao mundo em primeiro lugar e sou mais aterrador. Logo, César sairá. Calpurnia. Ai, meu senhor, vossa prudência foi anulada por vossa confiança. Permanecei hoje sem sair. Dizei que meu temor e não o vosso vos retém em casa. Enviemos Marco Antônio ao Senado. Ele explicará que hoje não estáis passando bem. Permiti que, de joelhos, eu vos suplique. César. Marco Antônio dirá que não estou passando bem. Para satisfazer vosso capricho, ficarei em casa. Entra Décio. Aqui está Décio Bruto. Ele lhes comunicará o que decidimos. Décio. Salve, César. Bom dia, nobre César. Estou aqui para acompanhar-vos ao Senado. César. Chegais a propósito para levar minha mensagem aos senadores avisando que, hoje, não comparecerei. Que eu não posso, seria falso. Que eu não ouso, seria ainda falso. Hoje não irei. Diz-lhes isto, Décio. Calpurnia. Dizei que ele está doente. César. César enviar uma mentira? Levei tão longe as conquistas de meu braço para não me atrever a dizer a verdade a esses barbas grisalhas? Ide, Décio, e comunicai-lhes que César não irá. Décio. Poderosíssimo César, permiti que alegue alguma causa para que não riam de mim quando lhe participar vossa decisão. César. A causa é minha vontade. Isto basta para satisfazer o Senado. Mas, para vossa satisfação particular, eu vos farei saber, pois gosto de vós, que é Calpurnia, minha esposa que aqui está, quem me retém em casa. Sonhou hoje de noite que viu minha estátua semelhante a uma fonte de 100 bocas que vertiam um puro sangue. E nesse sangue, romanos, alegres e risonhos, vinham banhar suas mãos. Acreditando ver nesses avisos, presságios e perigos iminentes, implorou-me de joelhos que hoje permanecesse em casa. Décio. Esse sonho está muito mal interpretado. Era uma visão de beleza e de fortuna. Vossa estátua manando sangue por muitas bocas, no qual se banhavam sorridentes tantos romanos, significa que a grande Roma receberá de vós um sangue que lhes restituirá a vida, um sangue em que os grandes homens virão em multidões tingir suas relíquias e os próprios brasões. Eis o que significa o sonho de Calpurnia. César. E desse modo, destes uma boa explicação. Décio. Com efeito, e concordareis mais ainda, quando souberdes o que agora posso dizer-vos. O Senado resolveu coroar hoje o poderoso César. Se mandardes dizer que não ireis, podem mudar de ideia. Além disto, poderia alguém dizer ironicamente, dissolvei o Senado até outra ocasião em que a mulher de César tenha melhores sonhos. Se César se esconde, não poderão sussurrar entre eles. Vede, César está com medo? Perdoai-me, César, porém minha amizade, minha profunda amizade, ordena que vos diga estas palavras, e a razão sempre foi dócil à minha amizade. César, como vossos temores parecem agora tolos, Calpurnia, sinto até vergonha de haver concordado convosco. Dai-me minha toga, pois eu irei.
Entram Públio, Bruto, Ligário, Metelo, Casca, Trebônio e Sina. Aqui está Públio, que vem para levar-me.
Públio. Bom dia, César.
César. Bem-vindo, Públio.
Como, Bruto? Vós também vos levantastes tão cedo assim?
Bom dia, Casca.
Caio Ligário, César nunca foi tão vosso inimigo quanto essa febre que vos mantém enfraquecido.
Que horas são?
Bruto.
Já soou a oitava hora, César.
César. Agradeço vosso trabalho e vossa cortesia.
Entra Antônio.
Vede, Antônio, que passa as noites entregues ao prazer, já está de pé.
Bom dia, Antônio.
Antônio, o mesmo desejo ao nobilíssimo César.
César, que se preparem lá dentro. Faço mal em fazer-me esperar tanto.
Vamos, Sina.
Vamos, Metelo.
Que há, Trebônio?
Preciso conversar convosco durante uma hora, pelo menos.
Não esqueçais, vim de visitar-me ainda hoje.
Ficai bem perto de mim, para que eu possa lembrar-vos.
Trebônio,
está certo, César.
À parte,
e tão perto ficarei que vossos melhores amigos lamentarão que não tenha estado mais longe.
César,
bons amigos, entrai e bebei um pouco de vinho comigo. Depois, como amigos, partiremos juntos.
Bruto, à parte,
parecer não é o mesmo que ser.
Oh, César, o coração de Bruto estala ao pensar nisto.
Saem.
Cena 3. Uma rua perto do Capitólio. Entra Artemidoro lendo um papel.
Artemidoro.
César, cuidado com Bruto. Acautela-te com Cássio. Não te aproximes de Casca. Não tires teus olhos de Sina. Não confies em Trebônio.
Observa bem Metelo Simbro.
Desce o Bruto, não gosta de ti. Ofendeste Caio Ligário.
Só um pensamento existe nesses homens, e ele está dirigido contra César.
Se não és imortal, tem cuidado contigo. A segurança abre caminho para a conspiração. Que os deuses poderosos te protejam.
Teu amigo, Artemidoro.
Aqui ficarei até que César passe, e isto eu lhe entregarei como se fosse um pedido.
Meu coração se lamenta de que a virtude não possa viver fora dos dentes da emulação.
Se leres isto, ó César, poderás viver.
Se não, os fados estavam de combinação com os traidores.
Sai.
Cena 4. Outra parte da mesma rua, diante da casa de Bruto.
Entram Pórcia e Lúcio.
Pórcia.
Por favor, corre ao Senado. Não pares para responder-me.
Vamos depressa.
Que estás esperando?
Lúcio.
Para conhecer meu recado, senhora.
Pórcia.
Queria que fosses e voltasses antes de poder dizer-te o que terás de lá fazer.
Ó, Constância, sê forte a meu lado. Levanta uma montanha colossal entre meu coração e minha língua.
Tenho espírito masculino, mas a força de mulher.
Como é difícil para a mulher guardar segredo.
Ainda estás aí?
Lúcio.
Que devo fazer, senhora? Correr ao Capitólio e nada mais? E voltar logo sem mais nada?
Pórcia.
Sim, volta para contar-me se teu senhor está passando bem, pois quando saiu estava doente.
Observa bem o que César fizer e que solicitantes dele se aproximem.
Escuta, que barulho é esse?
Lúcio. Não estou ouvindo nada, senhora.
Pórcia.
Escuta bem, por favor. Estou ouvindo um rumor tumultuoso, como de luta. O vento o traz do lado do Capitólio.
Lúcio.
Na verdade, senhora, nada estou ouvindo.
Entra o adivinho.
Pórcia.
Vem cá. De onde estás vindo?
Adivinho.
De minha casa, boa senhora.
Pórcia.
Que horas são?
Adivinho.
Quase a nona hora, senhora.
Pórcia.
César já foi para o Capitólio?
Adivinho.
Ainda não, minha senhora. Vou colocar-me em lugar onde possa vê-lo passar a caminho do Capitólio.
Pórcia. Tens algum pedido para fazer a César, não tens?
Adivinho.
Sim, minha senhora, tenho. Se César gosta bastante de César para ouvir-me, eu lhe suplicarei que seja amigo de si mesmo.
Pórcia.
Como? Por acaso, conhecerás alguma desgraça que esteja sendo preparada contra eles?
Adivinho.
Que eu saiba, nenhuma, mas temo que possa acontecer-lhe alguma muito grande.
Bom dia para vós.
A rua aqui se estreita, e a multidão de senadores, pretores e meros solicitadores que se agrupam atrás de César poderia sufocar um homem, fraco como César, até matá-lo.
Vou para um lugar mais largo, e lá falarei ao grande César, quando ele passar.
Sai.
Pórcia.
Preciso entrar.
Ai de mim, que coisa fraca é o coração da mulher.
Oh, Bruto, os céus te protejam em tua empresa.
Não há dúvida, o rapaz me ouviu.
Bruto tem uma petição que não será aceita por César.
Oh, sinto-me desmaiar. Corre, Lúcio, e recomenda-me a meu senhor. Dize-lhe que me sinto contente. Volta novamente e traze-me a resposta que ele te der. Saem separadamente.
Faixa 9.
Ato 3º. Cena 1ª. Roma, diante do Capitólio, o Senado em sessão na parte superior. Multidão, no meio da qual estão Artemidoro e o adivinho. Fanfarra. Entram César, Bruto, Cássio, Casca, Décio, Metelo, Trebônio, Sina, Antônio, Lépido, Popílio, Públio e outros. César. Já chegaram os idos de março. Adivinho. Sim, César, mas ainda não foram embora. Artemidoro. Salve, César. Lede este pedido. Décio. Trebônio deseja que tomeis conhecimento, quando vos agradar, desta humilde súplica. Artemidoro. César, lede primeiro a minha, pois é uma súplica que se refere diretamente a César. Lede a grande César. César, o que só se refira à nossa pessoa será examinado em último lugar. Artemidoro, não demorei, César, lede-a imediatamente. César, esse homem está louco? Públio, vai saindo. Cássio, que é isto? Insistis com vossas petições em plena rua? Vinde ao Capitólio. César entra no Capitólio seguido pelos outros. Todos os senadores se levantam. Popílio, desejo que vossa empresa possa hoje triunfar. Cássio, que empresa, Popílio? Popílio, passai bem. Dirige-se para César. Bruto, que disse Popílio Lena? Cássio, desejou o bom êxito de nosso empreendimento. Estou com medo de que tenhamos sido descobertos. Bruto, olhai como se aproxima de César. Observai-o. Cássio, Casca, agi logo, pois tememos que seja prevenido. Que devemos fazer, Bruto? Se isto for descoberto, nem Cássio nem César jamais voltarão vivos, pois eu me matarei. Bruto, calma, Cássio. Popílio Lena não está falando de nosso projeto, pois, olhai, está sorrindo e César não muda de aspecto. Cássio, Trebônio sabe o momento de agir. Vede, Bruto, ele está levando Marco Antônio para fora. Saem Antônio e Trebônio. César e os senadores ocupam seus assentos. Décio. Onde está Metelo Simbro? Ele precisa ir apresentar logo sua súplica a César. Bruto. Já vai. Colocai-vos perto dele e secundai-o. Sina. Sereis o primeiro a levantar a mão, Casca. César. Estais todos prontos? Qual é o erro que César e seu senado devem agora remediar? Metelo, altíssimo, poderosíssimo e grandíssimo César, Metelo Simbro, depõe diante de vossos pés um coração humilde. Ajoelha-se. César, devo advertir-te, Simbro, que essas genuflexões e abjetas cortesias podem comover um homem vulgar e transformar as sentenças e decretos primordiais em leis de crianças. Não tenhas ilusão, pensando que César tenha um sangue tão rebelde que possa mudar sua verdadeira qualidade com o que faz palpitar o Nécio. Quero dizer, com palavras melosas, com humilhantes e baixas reverências, bem como afagos submissos de cão mimado. Teu irmão foi desterrado por decreto. Se te curvas, suplicas e adulas por causa dele, eu te afasto de meu caminho como um cão. Fica sabendo que César não é injusto, nem, sem causa, ficará satisfeito. Metelo, não existe nenhuma voz mais digna do que a minha que soe mais agradavelmente aos ouvidos do grande César para pedir-lhe a volta de meu banido irmão? Bruto, beijo vossa mão, César, sem adulação, suplicando-vos que concedais um regresso imediato e sem condições a Públio Simbro. César, como, Bruto? Cássio, perdão, César. César, perdão. Cássio se prostra tão baixo quanto vossos pés para implorar a liberdade de Públio Simbro. César, poderia ficar comovido se fora igual a vós. Se fosse homem de suplicar para comover, uma súplica poderia comover-me. Mas sou tão constante quanto a estrela polar que, por sua fixidez e imobilidade, não tem semelhança com nenhuma outra do firmamento. Os céus estão pintados por inumeráveis faíscas, todas de fogo e todas resplandecentes. Mas, entre elas, só uma se mantém em seu lugar. O mesmo acontece no mundo. Está povoado de homens, e os homens se compõem de carne e de sangue, gozando de inteligência. Entretanto, só conheço um entre todos que permaneça em seu posto, insensível à pressão.
e que esse sou eu, deixai-me provar com uma simples demonstração. Mantive-me firme na opinião de que Cimbro deveria ser banido, e firme continuarei em que ele assim deverá continuar.
Cina. Ó César, César, retira-te. Queres levantar o Olimpo?
Décio. Grande César.
César, não está Bruto se ajoelhando em vão?
Casca, fala, irmãos, por mim. Primeiro Casca, em seguida os outros conspiradores, e finalmente Marcos Bruto apunhalam César.
César, és tu, Brute?
Nota 27.
Morre então, César.
Morre. Os senadores e o povo fogem atropeladamente.
Cina. Liberdade, independência, morreu a tirania. Correi, proclamai, gritai pelas ruas.
Cássio. Subam às tribunas populares e gritem. Liberdade, independência e emancipação.
Bruto. Povo e senadores, não vos atemorizeis, não fujais. Permanecei quietos. A ambição pagou o que devia.
Casca. Ocupai a tribuna, Bruto.
Décio. E Cássio também.
Bruto. Onde está Públio?
Cina. Está aqui, completamente aturdido com a sedição.
Metelo. Vamos manter-nos bem juntos. Algum amigo de César poderia...
Bruto. Não faleis em preparar-vos para a defesa. Acalmai-vos, Públio. Nenhum perigo ameaça vossa pessoa, nem a de nenhum outro romano. Dizei isto a todos eles.
Cássio. E ide embora, Públio, a fim de que o povo, precipitando-se sobre nós, não possa fazer qualquer dano à vossa idade provecta.
Bruto. Sim, só nós devemos responder pelo que acabamos de fazer.
Volta Trebônio.
Cássio, onde está Antônio?
Trebônio. Fugiu, atemorizado, para casa.
Homens, mulheres e crianças estão aterrorizados. Gritam e correm como se fora o dia do juízo final.
Bruto. Dai-nos a conhecer vossa vontade, fados.
Que devemos morrer, já sabemos. Só um instante e os dias que restam é o que importa ao homem.
Cássio. Sim, quem suprime 20 anos de uma vida, suprime 20 anos de medo da morte.
Nota 28.
Bruto. Admiti isto, e então a morte é um benefício. Deste modo, somos amigos de César, pois abreviamos os anos que ainda lhe sobrariam de temor à morte. Inclinemo-nos, romanos, inclinemo-nos e banhemos nossas mãos até os cotovelos no sangue de César e com ele tinjamos nossas espadas. Saiamos depois, indo até o fórum, e brandindo sobre nossas cabeças nossas armas rubras, clamemos todos: paz, independência e liberdade.
Cássio, inclinemo-nos então e lavemo-nos no sangue dele. Quantos séculos verão representar esta sublime cena em nações que ainda não nasceram e em línguas ainda desconhecidas?
Bruto, quantas vezes César será visto sangrando num espetáculo? Agora jaz aos pés de Pompeu, tão miserável quanto o pó.
Cássio, e sempre que assim suceder, dir-se-á de nosso grupo que fomos os homens que deram liberdade à sua pátria.
Décio. Então, vamos sair?
Cássio. Sim, saiamos todos. Seremos guiados por Bruto e nós lhe daremos para a escolta os mais bravos e os melhores corações de Roma.
Entra um servidor.
Bruto. Atenção, quem vem aí?
Um amigo de Antônio.
Servidor. Assim, Bruto, meu senhor me ordenou que me ajoelhasse.
Assim, Marco Antônio ordenou que me prosternasse.
Assim, prosternado, ele ordenou que eu falasse.
Bruto é nobre, sábio, valente e leal.
César era poderoso, bravo, real e afetuoso.
Dize que gosto de Bruto e que eu o respeito.
Dize que temia César, respeitava-o e apreciava-o.
Se Bruto se dignar permitir que Antônio venha sem perigo ao encontro dele e o convença de que César mereceu a morte, Marco Antônio não gostará mais de César morto, tanto quanto gosta de Bruto vivo, mas acompanhará a sorte e as empresas do nobre Bruto através dos azares desta crítica situação com inteira lealdade.
Foi o que falou o meu senhor Antônio.
Bruto. Teu senhor é um romano sábio e valente. Nunca me ocorreu julgá-lo menos.
Diz-lhe que se lhe agrada vir a este lugar, ficará satisfeito. E juro, por minha honra, voltará são e salvo.
Servidor. Vou procurá-lo imediatamente.
Sai.
Bruto. Estou certo de que o teremos como amigo.
Cássio, bem o desejo. Entretanto, qualquer coisa me diz que muito devo temê-lo e nunca me enganei em meus pressentimentos.
Volta Antônio.
Bruto,
Mas já está chegando Antônio. Bem-vindo, Marco Antônio.
Antônio. Ó, poderoso César, jazes tão baixo, todas as tuas conquistas, glórias, triunfos, despojos, estão reduzidos a tão pequeno espaço? Adeus, ignoro, meus senhores, o que pretendeis, quem mais deve esvair-se em sangue, quem mais deve virar cadáver? Se for eu mesmo, nenhuma hora está tão propícia quanto esta que viu a morte de César, nem nenhum instrumento é tão precioso quanto vossas espadas, enriquecidas com o mais nobre sangue do mundo. Se me odiais, eu vos suplico que satisfais vossos ressentimentos agora, enquanto vossas mãos purpúreas ainda estão fumegantes de sangue. Mesmo que eu viva ainda 100 anos, nunca me encontrarei tão disposto a morrer. Nenhum lugar me agradaria tanto quanto aqui, perto de César, nem outro gênero de morte, como recebê-la de vós, altos e seletos espíritos desta idade. Bruto. Ó, Antônio, não nos supliqueis a morte, embora, no momento, devamos parecer sanguinários e cruéis, como podeis julgar por nossas mãos e por este ato que acabamos de consumar, não vejais somente nossas mãos e a obra sangrenta que executaram. Não estáis vendo nossos corações. São compassivos, e a compaixão ao infortúnio geral de Roma, assim como o fogo apaga o fogo, a compaixão apaga a compaixão, realizou esta ação em César. Mas contra vós, Marco Antônio, nossas espadas têm pontas de chumbo. Nossos braços, animados pela cólera, e nossos corações, de têmpera fraternal, vos acolhem com todo afeto, bons pensamentos e reverência. Cássio, com uma voz tão forte quanto cada um de nós, disporeis de novas dignidades. Bruto, esperai somente que tenhamos apaziguado a multidão enlouquecida pelo medo, e então nós vos explicaremos, porque eu, que amava César, quando o feri, assim procedi. Antônio, não ponho em dúvida vossa sabedoria. Cada um de vós pode estender-me a mão ensanguentada. Primeiro, Marcos Bruto, estreitarei a vossa. Em seguida, Caio Cássio, segurarei vossa mão. Agora, Décio Bruto, a vossa. A vossa, Metelo, a vossa, Sina, e meu valente Casca, a vossa. E embora o último, mas não o último em minha amizade, a vossa, bom Trebônio. Cavalheiros, ai, que direi? Minha reputação agora está sobre um chão tão resvaladiço que só me podereis considerar de um desses dois odiosos modos, como covarde ou como adulador. Que eu gostava de ti, César, nada existe de mais verdadeiro. Se teu espírito está agora nos contemplando, não te afligirá mais ainda do que a morte ver teu Antônio fazer as pazes estreitando os dedos sangrentos de teus inimigos? Oh, tu, o mais nobre, em presença de teu cadáver? Se tivesse tantos olhos quanto tens de feridas, e corressem minhas lágrimas com tanta abundância quanto teu sangue, isto pareceria mais digno de mim do que unir-me em termos de amizade com teus adversários. Perdoa-me, Júlio. Aqui foste acossado, intrépido servo. Aqui tombaste, e aqui estão em pé teus caçadores, com os sinais de teus despojos e a púrpura de tua morte. Ó, mundo, eras a floresta deste servo e ele era, verdadeiramente, ó, mundo, teu coração. Nota 29. Como animal ferido por muitos príncipes, tu aqui jazes. Cássio. Marco Antônio. Antônio. Perdoai-me, Caio Cássio. Os inimigos de César dirão isto mesmo. Logo, num amigo, é fria modéstia. Cássio, não vos censuro porque assim elogiais César, mas que pacto fareis conosco? Quereis ser contado entre o número de nossos amigos, ou continuaremos avante, prescindindo de vós? Antônio, é o que ia dizer estreitando vossas mãos, mas esqueci, olhando para César. Sou amigo de todos vós e gosto de todos, mas com a esperança de que me explicareis por que e como César era perigoso. Bruto, ou então, seria um espetáculo selvagem. Nossas razões são tão justas e bem fundadas que, embora fosseis filho de César, ficaríeis satisfeito, Antônio. Antônio, isso é o que procuro, e solicito, além disto, licença para exibir o corpo dele em pleno fórum, e na tribuna, como cumpre a um amigo, falar nos seus funerais. Bruto, assim poderás fazer, Marco Antônio. Cássio, Bruto, uma palavra convosco. A parte para Bruto.
Não sabeis o que estáis fazendo. Não consintais que Antônio fale durante os funerais. Sabeis até que ponto pode o povo comover-se com as palavras que pronunciará?
Bruto.
Desculpai-me, subirei pessoalmente em primeiro lugar na tribuna e exporei os motivos da morte de César. O que Antônio disser, atestarei que diz com nossa permissão e afirmarei nossa satisfação, vendo que César não foi privado de todos os ritos e cerimônias legais. Assim fazendo, teremos mais vantagens do que preocupações.
Cássio, ignoro o que possa acontecer, mas não estou gostando disto.
Bruto. Marco Antônio, levai o corpo de César. Não deveis censurar-nos em vossa oração fúnebre, mas falai tudo de bom que possais imaginar a respeito de César e dizei que tendes nossa permissão. Do contrário, não intervireis de modo algum no funeral dele. Falareis na mesma tribuna que eu ocupar e quando houver terminado meu discurso.
Antônio, que assim seja. Nada mais desejo.
Bruto, então preparai o corpo e segui-nos.
Saem todos, menos Antônio.
Antônio, oh, perdoa-me, pedaço sangrento de terra, que eu seja suave e humilde com esses verdugos. Tu representas a ruína do mais nobre homem que jamais viveu durante os séculos. Ai das mãos que derramaram este sangue precioso. Diante de tuas feridas ainda frescas, cujas mudas bocas, cujos lábios de rubi se entreabrem para invocar de minha língua a voz e a expressão, profetizo agora. Cairá uma maldição sobre os ossos do homem, discórdias intestinas e os furores da guerra civil devastarão a Itália inteira. Sangue e destruição serão tão comuns, as cenas de morte tão familiares, que as mães se contentarão em sorrir diante da vista de suas criancinhas esquartejadas pelas mãos da guerra. As ações bárbaras sufocarão toda a piedade, e o espectro de César, faminto de vingança, virá em companhia de Até, ainda quente saída do inferno, e gritará por estes confins com sua voz imperial, destruição, e desencadeará os cães da guerra, de sorte que esta infâmia encherá de fétidas exalações a terra em cadáveres humanos, implorando uma sepultura.
Entra um servidor.
Servis Otávio César, não é?
Servidor.
Sirvo Marco Antônio.
Antônio, César lhe escreveu a fim de que voltasse para Roma.
Servidor.
Recebeu as cartas e está a caminho. Ordenou que vos dissesse uma palavra de viva voz.
Vendo o corpo.
Oh, César!
Antônio, tens um grande coração, afasta-te e chora. Vejo que a aflição é contagiosa, pois meus olhos, contemplando essas contas de dor que caem em pérolas dos teus, começam a ficar úmidos.
Teu senhor já está a caminho?
Servidor, hoje de noite dormirá a 7 léguas de Roma.
Antônio, volta de novo e conta-lhe o que aconteceu. Aqui está uma Roma de luto, uma Roma perigosa, não uma Roma que seja segura para César.
Corre, vai preveni-lo. Espera ainda um pouco. Não partas até que eu haja transportado este cadáver para o fórum. Lá, tentarei, em meu discurso, conhecer como o povo recebeu o ato cruel desses homens sanguinários. De acordo com o que acontecer, relatarás ao jovem Otávio o estado das coisas.
Ajuda-me.
Saem com o corpo de César.
Cena 2. O fórum. Entram um Bruto e Cássio com uma turba de cidadãos.
Cidadãos. Queremos que nos seja dado uma explicação.
Dai-nos explicação.
Bruto.
Então, acompanhai-me e escutai, meus amigos.
Cássio, ide a outra rua e dividi a multidão. Os que desejarem ouvir-me, fiquem aqui. Os que desejarem acompanhar Cássio, poderão acompanhá-lo. Serão expostas publicamente as razões da morte de César.
Primeiro cidadão.
Eu ouvirei Bruto falar.
Segundo cidadão.
Eu ouvirei Cássio, e assim poderemos comparar-lhes as opiniões quando tivermos ouvido separadamente um e outro.
Sai Cássio com alguns cidadãos.
Bruto sobe à tribuna.
Terceiro cidadão.
O nobre Bruto já está na tribuna.
Silêncio.
Bruto.
Sede pacientes até o fim, romanos, compatriotas e amigos. Escutai-me defender minha causa e guardai silêncio para que possais ouvir-me. Acreditai-me por minha honra e respeitai minha honra para que possais acreditar-me. Julgai-me com vossa sabedoria e avivai vossos sentidos para que possais ser melhores juízes. Se houver nesta assembleia algum amigo caro a César, digo-lhe que o afeto de Bruto por César não era menor do que o dele. Se então esse amigo perguntar por que Bruto se levantou contra César, esta é minha resposta. Não que amasse menos César, porém porque amava mais Roma. Preferirias que César vivesse e morresseis todos escravos, a César morresse e vivesseis todos livres? César gostava de mim e eu choro por ele. Ele foi afortunado, eu me alegro. Foi valente, eu o venero. Mas, como foi ambicioso, eu o matei. Há lágrimas para sua amizade, júbilo para sua fortuna, honra para seu valor e morte para sua ambição. Quem é aqui tão vil que deseje ser escravo? Se alguém existe, que fale, porque eu o ofendi. Quem é aqui tão estúpido que não queira ser romano? Se existir, que fale, porque eu o ofendi. Quem é aqui tão baixo que não ame sua pátria? Se existir, que fale, porque eu o ofendi. Espero uma resposta. Todos. Não há, Bruto. Não há. Bruto. Então, não ofendi ninguém. Nada mais fiz com César do que terias feito com Bruto. Os motivos da morte dele estão registrados no Capitólio. A glória que lhe valeram os méritos que possuía não foi diminuída, nem foram exageradas as ofensas que lhe valeram a morte. Entram Antônio e outros com o corpo de César. Aqui chega o corpo dele, pranteado por Marco Antônio, que, sem tomar parte em sua morte, dela oferirá benefícios, um lugar na República. Quem de vós não conseguirá outro tanto? Ainda uma palavra e partirei. Se matei meu melhor amigo pela felicidade de Roma, estou pronto a usar meu punhal contra mim, se minha pátria quiser reclamar minha morte. Todos. Viva Bruto! Viva! Viva! Primeiro cidadão. Vamos carregá-lo para casa em triunfo. Segundo cidadão. Vamos erigir-lhe uma estátua junto de seus antepassados. Terceiro cidadão. Vamos nomeá-lo César. Quarto cidadão. As melhores qualidades de César sejam coroadas em Bruto. Primeiro cidadão. Vamos levá-lo para casa com vivas e aclamações. Bruto. Meus compatriotas. Segundo cidadão. Calem. Silêncio. Fala, Bruto. Primeiro cidadão. Calem, vamos. Bruto. Caros compatriotas, deixai-me ir embora sozinho e, em consideração a mim, permanecei aqui com Antônio. Honrai o cadáver de César e ouvi a apologia de suas glórias que, com o nosso beneplácito, Antônio pronunciará. Suplico-vos. Ninguém deve afastar-se, exceto eu, somente, até que Antônio haja acabado de falar. Sai. Primeiro cidadão. Fiquemos. Vamos ouvir Marco Antônio. Terceiro cidadão. Que suba à tribuna pública. Nós o escutaremos. Subi, nobre Antônio. Antônio. Em consideração a Bruto, tenho uma obrigação para convosco. Sobe na tribuna. Quarto cidadão. Que disse de Bruto? Terceiro cidadão. Diz que, por consideração a Bruto, tenho uma obrigação para com todos nós. Quarto cidadão. Seria melhor que não falasse mal de Bruto aqui. Primeiro cidadão. Esse César foi um tirano. Terceiro cidadão. Sim, não há dúvida. Foi uma bênção para nós que Roma se tivesse libertado dele. Segundo cidadão. Silêncio. Vamos ouvir o que Antônio tem para dizer. Antônio. Nobres romanos. Todos. Silêncio. Vamos ouvi-lo. Antônio. Amigos, romanos, compatriotas, prestai-me atenção. Estou aqui para sepultar César, não para glorificá-lo. O mal que fazem os homens perdura depois deles. Frequentemente, o bem que fizeram é sepultado com os próprios ossos. Que assim seja com César. O nobre Bruto vos disse que César era ambicioso. Se assim foi, era uma grave falta e César apagou gravemente. Aqui, com a permissão de Bruto e dos demais, pois Bruto é um homem honrado, como todos os demais são homens honrados, venho falar nos funerais de César. Era meu amigo, leal e justo comigo. Mas Bruto diz que era ambicioso.
preso, e Bruto é um homem honrado. Trouxe muitos cativos para Roma, cujos resgates encheram os cofres do Estado. César, neste particular, parecia ambicioso? Quando os pobres deixavam ouvir suas vozes lastimosas, César derramava lágrimas. A ambição deveria ter um coração mais duro. Entretanto, Bruto disse que ele era ambicioso, e Bruto é um homem honrado. Todos vós o viste nas Lupercais. 3 vezes eu lhe apresentei uma coroa real, e 3 vezes ele a recusou. Isto era ambição? Entretanto, Bruto disse que ele era ambicioso, e sem dúvida alguma, Bruto é um homem honrado. Não falo para desaprovar o que Bruto disse, mas aqui estou para falar sobre aquilo que conheço. Todos vós já o amastes, não sem motivo. Que razão, então, vos detém agora para pranteá-lo? Ó, inteligência, fugiste para os irracionais, pois os homens perderam o juízo. Desculpai-me. Meu coração está ali com César, e preciso esperar até que ele para mim volte. Primeiro cidadão, acho que tem muita razão no que está dizendo. Segundo cidadão, se considerares devidamente o assunto, cometeram um grande erro com César. Terceiro cidadão, não é, cidadãos? Temo que um pior do que ele possa substituí-lo. Quarto cidadão, notastes as palavras que pronunciou? Não quis aceitar a coroa, portanto, não há dúvida de que não fosse ambicioso. Primeiro cidadão, se for exato, alguns terão que pagar caro. Segundo cidadão, pobre coitado, está com os olhos vermelhos como fogo, de tanto chorar. Terceiro cidadão, não existe homem mais nobre em Roma do que Antônio. Quarto cidadão, vamos observá-lo agora, está recomeçando a falar. Antônio, ainda ontem, a palavra de César podia ser mais forte do que o universo. Agora, ali ele jaz, e ninguém, mesmo que seja o mais miserável possível, não lhe presta uma só homenagem. Ó, senhores, se estivesse disposto a excitar vossos corações e vossos espíritos para o motim e a cólera, seria injusto com Bruno e com Cássio, os quais, como todos vós sabeis, são homens honrados. Não quero ser injusto com eles, prefiro ser injusto com o morto, comigo e convosco, a ser injusto com homens tão honrados. Mas aqui está um pergaminho com o selo de César. Eu o encontrei no gabinete dele. São as suas últimas vontades. Nota 30. Ouça somente o povo este testamento. Embora, desculpai-me, não pretenda lê-lo, e irá beijar as feridas de César morto, mergulhando os lenços em seu sangue sagrado. Mendigará um cabelo como relíquia, e quando morrer, o mencionará nos testamentos, para transmiti-lo, como precioso legado, para sua descendência. Quarto cidadão, queremos ouvir o testamento. Lede-o, Marco Antônio. Todos. O testamento, queremos ouvir o testamento de César. Antônio, sedes pacientes, amáveis amigos, não devo lê-lo. Não é conveniente que saibais quanto César vos amava. Não sois de madeira, não sois de pedra, mas sois humanos. E sendo homens, ao ouvirdes o testamento de César, ficareis inflamados, ficareis enlouquecidos. Não é bom que saibais que sois o herdeiro dele. Se vós o soubesseis, oh, que poderia acontecer? Quarto cidadão, lede o testamento. Queremos ouvi-lo, Antônio. É preciso que leiais o testamento de César. Antônio, tereis paciência? Esperareis um pouco? Fui longe demais contando-vos isto. Temo ser injusto com os homens honrados, cujos punhais feriram César. É o que temo. Quarto cidadão, são traidores, homens honrados. Todos, sua última vontade, o testamento. Segundo cidadão, são covardes, assassinos, o testamento, lede o testamento. Antônio, quereis compelir-me então a ler o testamento? Pois então, formai um círculo em torno do cadáver de César e deixai-me mostrar-vos aquele que fez o testamento. Posso descer? Vós me dareis vossa permissão? Todos, damos. Segundo cidadão, descei. Antônio desce do púlpito. Terceiro cidadão, estais autorizado. Quarto cidadão, formai um círculo, colocai-vos em volta. Primeiro cidadão, não vos aproximeis do ataúde, não vos aproximeis do corpo. Segundo cidadão, lugar para Antônio, para o nobilíssimo Antônio. Antônio, não vos aperteis tanto assim contra mim, permanecei bem longe. Todos, recuai, dai lugar, retirai-vos.
Antônio, se tiverdes lágrimas, preparai-vos agora para derramá-las. Todos vós conheceis este manto. Lembro-me da primeira vez que César o usou. Era uma tarde de verão, dentro da tenda, no dia em que venceu os Nérvios. Nota 31. Olhai, por este lugar penetrou o punhal de Cássio. Vede que rasgão abriu o invejoso Casca. Por este, o bem-amado Bruto feriu. E ao retirar o maldito aço, observai como o sangue de César parece que se lançou atrás dele, como se quisesse certificar-se de que era ou não Bruto quem tão desumanamente abria a porta. Porque Bruto, como sabeis, era o anjo de César. Nota 32. Julgai, ó deuses, com que ternura César o amava. Esse foi o mais cruel de todos os golpes, pois quando o nobre César viu que ele o feria, a ingratidão, mais poderosa do que os braços dos traidores, venceu-o completamente. Então, estalou seu poderoso coração, e cobrindo o rosto com o manto, o grande César caiu aos pés da estátua de Pompeu, onde o sangue não parava de jorrar. Oh, que queda foi aquela, meus compatriotas! Naquele momento, eu, vós e todos caímos, enquanto triunfava sobre nós a traição sangrenta. Oh, estáis chorando agora e percebo que sentis a marca da piedade. São lágrimas generosas. Almas bondosas, por que chorais, quando só vistes ainda as feridas do manto de César? Olhai, aqui está o próprio César, como estáis vendo, desfigurado pelos traidores. Primeiro cidadão, ó, lamentável espetáculo. Segundo cidadão, ó, nobre César. Terceiro cidadão, ó, dia calamitoso. Quarto cidadão, ó, traidores, bandidos. Primeiro cidadão, ó, visão sangrenta. Segundo cidadão, seremos vingados. Todos, vingança, vamos, procuremos, queimemos, matemos, degolemos, não deixemos que nenhum traidor fique vivo. Antônio, esperai, compatriotas. Primeiro cidadão, silêncio, escutai o nobre Antônio. Segundo cidadão, nós o escutaremos, nós o seguiremos, nós morreremos com ele. Antônio, bons amigos, amáveis amigos, não me deixeis excitar-vos com esta repentina explosão de revolta. Aqueles que consumaram este ato são homens honrados. Quais eram as queixas secretas que tinham para fazê-lo? Ai, é o que ignoro. Eles são sensatos e honrados, e, sem dúvida, apresentarão a todos vós as razões que possuíam. Não vim aqui, meus amigos, para roubar vossos corações. Não sou orador como Bruto, mas, como todos vós sabeis, um homem franco e simples, que amava meu amigo, e isso sabem perfeitamente bem os que me deram publicamente licença para falar a respeito dele. Não tenho espírito, nem palavras, nem mérito, nem ação, nem eloquência, nem o poder da palavra capazes de excitar o sangue dos homens. Falo muito claramente e só vos digo o que todos vós já conheceis. Estou mostrando as feridas do bondoso César, pobres, pobres bocas mudas, e peço-lhes que falem por mim. Se eu fosse Bruto, e se Bruto fosse Antônio, esse Antônio perturbaria a serenidade de vossos espíritos e colocaria uma língua em cada uma das feridas de César, capaz de comover e levantar em motim as pedras de Roma. Todos, nós nos revoltaremos. Primeiro cidadão, incendiemos a casa de Bruto. Terceiro cidadão, vamos então, vinde, vamos procurar os conspiradores. Antônio, ouvi-me ainda, compatriotas, ouvi-me ainda falar. Todos, silêncio, ouçamos Antônio, nobilíssimo Antônio. Antônio, amigos, não sabeis o que ides fazer. Que fez César para assim merecer vossos afetos? Ai, vós o ignorais. Devo então dizer-vos, esquecestes o testamento de que vos falei. Todos, é verdade, o testamento, fiquemos para escutar o testamento. Antônio, aqui está ele com o selo de César. A cada cidadão romano, a cada homem individualmente, ele lega 75 dracmas. Segundo cidadão, nobilíssimo César, vingaremos a morte dele. Terceiro cidadão, ó, régio César. Antônio, ouvi-me com paciência. Todos, silêncio. Antônio, além disto, ele vos deixa todos os seus passeios, seus jardins privados, seus pomares recém-plantados deste lado do Tibre. Nota 33.
lega-os perpetuamente para vós e para vossos herdeiros como parques públicos, para que possais passear e divertir-vos. Aqui estava um César, quando aparecerá outro? Primeiro cidadão, nunca, nunca, vinde, vamos embora, queimemos o corpo dele em lugar sagrado e com as tochas incendiaremos as casas dos traidores, levantai o corpo. Segundo cidadão, ide procurar o fogo. Terceiro cidadão, derrubai os bancos. Quarto cidadão, derrubai as arquibancadas, as janelas e tudo. Saem cidadãos transportando o corpo de César. Antônio, deixemos agora que o veneno faça seu efeito. Discórdia, já estás de pé, toma o caminho que quiseres. Entra um servidor. Que há de novo, camarada? Servidor, senhor, Otávio já chegou a Roma. Antônio, onde está ele? Servidor, ele e Lépido estão na casa de César. Antônio, vou imediatamente visitá-lo. Vem muito a propósito. A fortuna está alegre e com esta disposição de espírito dará o que quisermos. Servidor, eu ouvi Otávio dizer que Bruto e Cássio passaram pelas portas de Roma cavalgando como loucos. Antônio, já devem ter sabido, talvez, dos sentimentos do povo e como consegui sublevá-los. Conduze-me a Otávio. Saem. Cena 3. Uma rua. Entra Cina, o poeta. Cina, sonhei esta noite que estava num festim com César e sinistros presságios pesavam sobre minha imaginação. Não estou com vontade de sair de casa. Entretanto, alguma coisa me impulsiona para fora. Entram cidadãos. Primeiro cidadão, qual é vosso nome? Segundo cidadão, aonde ides? Terceiro cidadão, onde residis? Quarto cidadão, sois casado ou solteiro? Segundo cidadão, respondei a cada um imediatamente. Primeiro cidadão, sim e brevemente. Quarto cidadão, sensatamente. Terceiro cidadão, exatamente será melhor para vós. Cina, qual é meu nome? Aonde vou? Onde moro? Sou casado ou solteiro? Então, vou responder a cada um, direta, breve, sensata e exatamente. Sensatamente, posso dizer que sou solteiro. Segundo cidadão, isto é o mesmo que dizer que os casados são imbecis. Acho que ireis apanhar uma surra por causa disto. Continuai imediatamente. Cina, imediatamente, estou me dirigindo para os funerais de César. Primeiro cidadão, como amigo ou inimigo? Cina, como amigo. Segundo cidadão, este ponto foi respondido imediatamente. Quarto cidadão, e onde morais? Brevemente. Cina, brevemente, moro perto do Capitólio. Terceiro cidadão, vosso nome, senhor? Exatamente. Cina, exatamente, meu nome é Cina. Primeiro cidadão, matai-o, é conspirador. Cina, sou Cina, o poeta. Sou Cina, o poeta. Quarto cidadão, matai-o pelos maus versos, matai-o pelos maus versos. Cina, não sou Cina, o conspirador. Quarto cidadão, não importa, o nome dele é Cina, arrancai-lhe somente o nome do coração e deixai-o que se vá. Terceiro cidadão, matai-o, matai-o, trazei tochas, tições, para a casa de Bruto, para a casa de Cássio, queimai tudo, ide alguns de vós para a casa de Décio, outros para a casa de Casca e outros para de Ligário, a caminho, vamos, saem.
Faixa 12.
Ato 4, cena 1ª, uma casa em Roma. Antônio, Otávio e Lépido aparecem sentados em torno de uma mesa. Antônio, então, todos esses devem morrer. Os nomes deles estão anotados. Otávio, vosso irmão também deve morrer. Nota 35. Dais o vosso consentimento, Lépido. Lépido, dou. Otávio, anotai-o, Antônio. Lépido, com uma condição, Marco Antônio. Públio, filho de vossa irmã, não deverá ficar vivo. Nota 36. Antônio, não viverá. Vede, com um traço, eu o condeno. Mas, ide, Lépido, para a casa de César, trazei o testamento. Determinaremos os meios de cortar alguns legados. Lépido, como? Será aqui que vos encontrarei? Otávio, ou aqui, ou no Capitólio. Sai, Lépido.
Antônio, que homem insignificante, sem mérito algum, só serve para levar recados. Será justo que, dividido o mundo em três partes, venha ele a ser um dos três a desfrutar uma parte?
Otávio, pensastes nele e vós o consultastes para designar quem deveria morrer em nossas listas negras de proscrição.
Antônio, Otávio, já vi mais dias do que vós, e embora confiássemos tais honras a esse homem, a fim de aliviarmos-nos de várias cargas odiosas, ele só poderá carregá-las como o burro carrega o ouro, resfolgando e suando debaixo do fardo, conduzido ou guiado pelo caminho que determinarmos. Quando tiver levado nosso tesouro para onde quisermos, então nós lhe tiraremos a carga, e como um burro descarregado, nós o mandaremos embora, para que possa sacudir as orelhas e pastar nos prados comunais.
Otávio, fazei o que quiserdes, mas é um soldado experimentado e valente.
Antônio, meu cavalo também é, Otávio, e por causa disto eu lhe dou a ração de forragem. É um animal que eu ensinei a combater, a fazer meia volta, a parar e a correr em linha reta, meu espírito sempre lhe governando os movimentos do corpo. Até certo ponto, Lépido não passa de outra coisa. Precisa ser adestrado, treinado, obrigado a ir em frente. É uma inteligência estéril que se alimenta de migalhas, restos e imitações que, usadas e vulgarizadas por outros homens, para ele representam a última moda. Só faleis dele como se fora uma coisa. E agora, Otávio, escutai grandes coisas. Bruto e Cássio estão levantando forças. Devemos fazer-lhes frente imediatamente. Combinemos, portanto, nossa aliança, asseguremos-nos de nossos amigos mais leais, desenvolvamos nossos meios e vamos reunir-nos, logo, em conselho, para que possamos melhor descobrir os perigos invisíveis e melhor combatermos os perigos evidentes.
Otávio, façamos isso mesmo, porque estamos comprometidos.
Nota 37. Numerosos inimigos nos rodeiam e ladram. Alguns que nos sorriem, eu bem o temo, estão com os corações cheios de maldições.
Saem.
Cena 2. Acampamento perto de Sardes, diante da tenda de Bruto. Tambor. Entram Bruto, Lucílio, Lúcio e soldados. Titínio e Píndaro vêm ao encontro deles.
Bruto. Alto lá.
Lúcio. Dai a senha.
Alto.
Bruto. Que há de novo, Lucílio? Cássio está perto?
Lúcio. Está muito perto, e aqui está Píndaro, que vos traz a saudação de seu senhor.
Bruto. É um saudar amistoso. Teu amo, Píndaro, seja porque haja pessoalmente mudado, seja porque está sendo mal aconselhado por seus oficiais, deu-me suficientes motivos para desejar que certas coisas feitas se desfaçam. Mas, se já está tão perto, terá ele que apresentar-me explicações.
Píndaro. Não tenho dúvidas de que meu nobre senhor aparecerá tal como é, cheio de discrição e de honradez.
Bruto. Ninguém duvida dele. Uma palavra, Lucílio. Quero saber como ele vos recebeu.
Lúcio. Com bastante cortesia e respeito, mas sem as mesmas provas de familiaridade, nem com aquele ar livre e amistoso trato que antes lhe eram habituais.
Bruto. Acabais de descrever o ardoroso amigo que se entibia.
Observai, Lucílio, que quando a amizade começa a enfraquecer e diminuir, afeta cerimônias forçadas. A fé pura e simples não admite disfarces. Porém, os homens hipócritas, como os cavalos fogosos, ao começo, fazem alarde e ostentação da própria energia. Mas, quando sentem a sangrenta espora, inclinam a crina e, como lamentáveis rocinantes, sucumbem em plena corrida. As tropas de Cássio já estão em marcha?
Lúcio, pretendem acampar durante esta noite em Sardes. O grosso da tropa, a cavalaria em geral, estão com Cássio. Ouve-se marcha no interior em Surdina.
Bruto. Escutai, estão chegando. Vamos nobremente ao encontro dele.
Entram Cássio e soldados.
Cássio. Alto lá.
Bruto. Alto lá.
Transmiti a senha pelas filas.
Primeiro soldado.
Alto.
Segundo soldado.
Alto.
Terceiro soldado.
Alto.
Cássio. Mui nobre irmão, fostes injusto comigo.
Bruto. Julgai-me, ó deuses, fui injusto com meus inimigos?
Não. Então, como poderia ser injusto com um irmão?
Cássio. Bruto, debaixo dessa aparência calma, encobris injúrias, e quando as fazeis?
Bruto, tende paciência, Cássio. Falai mais calmamente de vossas queixas. Conheço-vos bem. Não discutamos à vista de nossos dois exércitos, que só devem perceber a nossa amizade. Mandai que se retirem. Depois, em minha tenda, Cássio, falarei sobre vossos infortúnios e eu vos escutarei. Cássio, Píndaro, ide dizer a nossos comandantes que levem suas tropas para um lugar um pouco distante daqui. Bruto, fazei o mesmo, Lucílio, e não deixeis que quem quer que seja se aproxime de nossa tenda antes que tenhamos terminado a conferência. Lúcio, nota 38, e Titínio ficarão de guarda em nossa porta. Saem. Cena 3. Tenda de Bruto. Entram Bruto e Cássio. Cássio, que agistes injustamente comigo, pode ter demonstrado com isto. Condenastes e infamastes Lúcio Pela por ter sido subordinado aqui pelos sardianos. Eu vos escrevi intercedendo por ele, visto que o conheço, e apesar disto, minhas cartas foram acolhidas com desprezo. Bruto, fostes injusto com vós mesmo, escrevendo num semelhante caso. Cássio, num tempo como o nosso, não é conveniente fazer comentário para qualquer pequena falta. Bruto, deixai-me dizer-vos, Cássio, que vós também, pessoalmente, estáis sendo muito criticado por serdes facilmente subornável para vender e traficar, a preço de ouro, empregos a pessoas que não os merecem de todo. Cássio, eu, subornável, se não fosse Bruto quem assim me fala, juro, por todos os deuses, estarias falando pela derradeira vez. Bruto, o nome de Cássio cobre de honra essa corrupção e o castigo, por causa disto, não se atreve a levantar a cabeça. Cássio, castigo. Bruto, lembrai-vos de março, dos idos de março, lembrai-vos. Não foi por causa da justiça que o sangue do grande Júlio foi derramado? Que miserável tocou-lhe o corpo e o feriu que não tenha sido por justiça? Como? Teríamos apunhalado o maior homem deste mundo só porque amparou ladrões e sujaremos nossos dedos com vis subornos? Venderíamos o poderoso território de nossas amplas honras por um pouco de lama dourada que é facilmente contida dentro da mão? Seria preferível ser um cão e ladrar para a lua a ser semelhante romano? Cássio, Bruto, não ladreis contra mim, pois não tolerarei. Esquecei-vos de vós mesmo, querendo prender-me de tal maneira. Sou soldado, mais antigo na prática, mais competente do que vós mesmo para ditar as condições. Bruto, ide embora, não o sois, Cássio. Cássio, sou. Bruto, estou dizendo que não sois. Cássio, não insistais, poderia acabar perdendo a cabeça. Se prezais vossa saúde, parai de provocar-me. Bruto, fora daqui ser desprezível. Cássio, será possível? Bruto, escutai, quero também falar. Devo dar lugar e livre curso à vossa cólera irrefletida? Ficarei terrificado porque um louco me olha? Cássio, ó deuses, poderei suportar tudo isto? Bruto, tudo isto, sim e mais ainda, enfurecei-vos até que estale vosso altivo coração. Ide, mostrai a vossos escravos como sois colérico e fazei tremer vossos servos. Devo ceder? Devo ficar e humilhar-me sob vosso humor irascível? Pelos deuses, digerireis o veneno de vosso fígado, embora vos faça arrebentar, pois a partir de hoje eu vos usarei para meu divertimento, sim, para meu riso, quando estiverdes irritado. Cássio, eis onde chegamos. Bruto, dizeis que sois melhor soldado. Mostrai, transformai vossas basofias em realidade. Nada mais será tão agradável para mim. Quanto ao que me toca, nada será tão agradável como aprender com homens tão experientes. Cássio, sois injusto comigo em todas as coisas, Bruto. Injusto sob todos os aspectos. Eu disse que era um soldado mais antigo e não o melhor. Disse melhor? Bruto, se dissestes, pouco me importa. Cássio, quando César estava vivo, ele não ousaria irritar-me tanto assim. Bruto, silêncio, silêncio. Vós não teríeis tido coragem de irritá-lo. Cássio, não teria coragem? Bruto, não. Cássio, como? Não teria tido coragem para provocá-lo? Bruto, por vossa vida, não teríeis tido coragem.
Cássio, não confieis demais em minha amizade. Poderia fazer coisas que depois lamentaria.
Bruto, já fizestes coisas que são lamentáveis. Vossas ameaças, Cássio, não me causam terror, porque estou tão fortemente armado de honradez que passam sobre mim como um vento ligeiro que não se percebe. Mandei pedir-vos certas somas de ouro que me negastes, porque sou incapaz de levantar dinheiro por meios vis.
Pelo céu, preferia cunhar meu coração, trocando as gotas de meu sangue por dracmas, a arrancar das endurecidas mãos dos camponeses seu mísero pecúlio por meios ilícitos. Mandei buscar dinheiro convosco para pagar minhas legiões. Vós me negastes esse dinheiro. Isto foi digno de Cássio? Teria respondido a Caio Cássio do mesmo modo? Se Marco Bruto se tornar tão sórdido assim, a ponto de fechar a chave, miseráveis peças para que seus amigos fiquem privados delas, preparai todos os vossos raios, ó deuses, e reduzi-o a pó.
Cássio, eu nada vos neguei.
Bruto, negaste sim.
Cássio, não neguei. Foi algum idiota quem trouxe minha resposta.
Bruto apunhalou meu coração. Um amigo deveria tolerar as fraquezas de um amigo.
Bruto, aumenta mais ainda as minhas.
Bruto, não, é bastante que me tenhais tornado vítima delas.
Cássio, não gostais de mim.
Bruto, não gosto de vossas faltas.
Cássio, o olhar de um amigo nunca poderia vê-las.
Bruto, os olhos de um adulador não as veriam, mesmo que fossem enormes como o alto Olimpo.
Cássio, vinde, Antônio, e vinde, jovem Otávio, saciai somente vossa vingança em Cássio, pois Cássio está farto do mundo, odiado por aquele de quem gosta, provocado pelo próprio irmão, repreendido como um servo, com todas as faltas observadas, anotadas, estudadas e decoradas, para lhe serem atiradas no rosto.
Oh, minha alma poderia escapar com o pranto através de meus olhos. Aqui está meu punhal, e eis aqui meu peito nu, tendo dentro um coração mais valioso do que as minas de Pluto.
Nota 39. Mais rico do que o ouro. Se sois um digno romano, arrancai-o. Eu que vos neguei o ouro, entregar-vos-ei meu coração.
Feri, como fizestes com César, porque sei que no próprio momento em que mais o odiáveis, gostáveis mais dele do que jamais gostastes de Cássio.
Bruto, embainhai vosso punhal, encolerizai-vos quando quiserdes, servirá de desafogo e fazei vosso desejo. A desonra será um capricho.
Oh, Cássio, estás jungido a um cordeiro que traz a cólera como fogo à pederneira, que, sendo muito obrigado, desprende uma chispa rápida e esfria, de repente.
Cássio. Cássio só viveu até aqui para servir de riso e divertimento para Bruto, quando o pesar e o sangue destemperado o atormentam.
Bruto. Quando assim falei, também estava destemperado.
Cássio. Chega a tanto vossa confissão?
Dai-me vossa mão.
Bruto, e meu coração também.
Cássio, ó Bruto,
Bruto, o que há?
Cássio, tereis amizade suficiente para suportar-me quando este gênio violento que herdei de minha mãe fizer-me tudo esquecer?
Bruto, sim, Cássio, e de hoje em diante, quando fordes por demais exaltado com o vosso Bruto, ele pensará que é vossa mãe quem está ralhando e dará o assunto por encerrado.
Poeta do interior. Deixai-me entrar para ver os generais. Há algum ressentimento entre eles. Não convém que sejam deixados sozinhos.
Lúcio, do interior. Não vos aproximareis deles.
Poeta, do interior. Só a morte poderá deter-me.
Entra o poeta, seguido por Lucílio, Titínio e Lúcio.
Cássio, e agora? Que aconteceu?
Poeta, vergonha, generais. Que pretendeis?
Amor haja entre vós como é devido, mais anos do que vós tenho vivido.
Nota 41.
Cássio. Ah, ah, como este cínico rima detestavelmente.
Bruto. Fora daqui, sem vergonha. Fora daqui, impertinente.
Cássio. Desculpai-me, Bruto. É o estilo dele.
Bruto. Saberei suportar-lhe o gênio quando souber ser oportuno.
Que tem que ver as guerras com estes farsantes? Fora daqui, camarada.
Cássio. Vamos, vamos, vai-te embora.
Sai o poeta.
Bruto. Lucílio e Titínio, dizei aos comandantes que preparem alojamentos para suas companhias esta noite.
Cássio. Na volta, trazei Messala convosco o mais depressa possível.
Saem Lucílio e Titínio.
Bruto.
Lúcio, uma ânfora de vinho. Sai, Lúcio. Cássio, não poderia pensar que fosseis tão propenso à raiva. Bruto, ó Cássio, estou doente de tantas contrariedades. Cássio, mal aplicais vossa filosofia, se cedeis a contrariedades passageiras. Bruto, ninguém como eu suporta a dor. Morreu Pórcia. Cássio, Pórcia. Bruto, está morta. Cássio, como escapei da morte quando vos estava contrariando tanto? Oh, perda insuportável e tocante! De que enfermidade? Bruto, impaciente pela minha ausência e contrariada pelo fato de que o jovem Otávio e Marco Antônio tenham se tornado tão fortes. Soube ao mesmo tempo de como se tornaram fortes e da morte dela. Ela perdeu a razão e, durante a ausência de suas criadas, engoliu carvões em brasa. Cássio, e morreu assim? Bruto, exatamente. Cássio, ó deuses imortais. Volta Lúcio com o vinho e um círio. Bruto, não faleis mais a respeito dela. Dá-me um cálice de vinho. Aqui enterro todo o meu ódio, Cássio. Bebe. Cássio, meu coração está sedento por este nobre brinde. Enche, Lúcio, até que o vinho transborde a taça. Nunca beberei bastante pelo afeto de Bruto. Bebe. Bruto, entra, Titínio. Sai, Lúcio. Volta, Titínio, com Messala. Bem-vindo, bom Messala. Sentemo-nos agora aqui, ao redor desta tocha, e examinemos as providências que deveremos tomar na presente situação. Cássio, Pórcia, já foste embora? Bruto, nem mais uma palavra, por favor. Messala, de acordo com as cartas que recebi, o jovem Otávio e Marco Antônio avançam sobre nós com poderosas forças que estão dirigindo em direção de Filipos. Messala, também recebi cartas do mesmo teor. Bruto, dizem mais alguma coisa? Messala, dizem que por proscrição e decretos de banimento, Otávio, Antônio e Lépido mandaram matar uma centena de senadores. Bruto, nesse ponto, nossas cartas não estão de acordo. As minhas falam somente de 70 senadores mortos por proscrição, sendo Cícero um deles. Cássio, Cícero foi um deles? Messala, Cícero morreu em virtude dessa ordem de proscrição. Recebestes as cartas de vossa esposa, meu senhor? Bruto, não, Messala. Messala, nessas cartas não há nada escrito a respeito dela? Bruto, nada, Messala. Messala, isso me parece estranho. Bruto, por que estás perguntando? Em vossas cartas falam alguma coisa a respeito dela? Messala, não, meu senhor. Bruto, então, como sois romano, dizei-me a verdade. Messala, ouvi então, como romano, a verdade. Ela morreu, não há dúvida, mas de modo estranho. Bruto, adeus, Pórcia. Devemos morrer, Messala. Ao meditar, outrora, que ela algum dia deveria morrer, tenho agora paciência para suportá-lo. Messala, é assim como os grandes homens devem suportar as grandes perdas. Cássio, teoricamente, conheço tanto isso quanto vós, porém minha natureza de modo algum poderia assim suportá-lo. Bruto, bem, para o nosso trabalho, que é o que interessa aos vivos, que achais se marcharmos para Filipos imediatamente? Cássio, não creio que seja boa ideia. Bruto, por que motivo? Cássio, por este, será melhor que o inimigo nos procure. Deste modo, consumirá os próprios recursos e cansará os soldados, causando prejuízos a si mesmo. Enquanto que, se permanecermos imóveis, ficamos descansados, fortes para a defesa e ágeis. Bruto, os bons argumentos devem, necessariamente, ceder diante dos melhores. As populações entre Filipos e este lugar aqui estão sendo mantidas numa adesão forçada, pois de mau grado nos deram impostos. O inimigo, marchando por entre elas, engrossará suas filas e virá descansado, aumentado e brioso. Vamos tirar-lhe, porém, esta vantagem, se lhe fizermos frente em Filipos, deixando esses povos em nossa retaguarda. Cássio, escutai-me, bondoso irmão. Bruto, perdoai-me. Além disso, é preciso ser notado que nossos amigos nos deram o máximo que poderiam dar-nos. Nossas legiões estão completas, nossa causa madura. O inimigo cresce cada dia mais. Nós, no apogeu, estamos expostos ao declínio. Há uma maré nos negócios humanos que, tomada no pré-amar, conduz à fortuna.
Omitida, toda a viagem da vida fica restringida a escolhos e desgraças. No pré-amar, frotamos agora e devemos aproveitar a corrente quando se mostra favorável, para que não percamos nossa ocasião. Cássio, uma vez que assim desejais, vamos. Vamos pôr-nos em marcha, e em Filipos nós os encontraremos. Bruto, as sombras da noite nos surpreenderam enquanto falávamos, e a natureza deve obedecer à necessidade. Nós a satisfaremos avaramente com um pequeno descanso. Nada mais a dizer? Cássio, nada mais. Boa noite. Amanhã, ao alvorecer, levantar e partir. Bruto, Lúcio, volta Lúcio. Minha capa, sai Lúcio. Adeus, bom Messala. Boa noite, Titínio. Nobre Cássio, boa noite e bom repouso. Cássio, ó meu querido irmão, esta noite teve um mau princípio. Que nunca mais semelhantes discórdias surjam entre nossas almas. Não o permitais, Bruto. Bruto, tudo já passou. Cássio, boa noite, meu senhor. Bruto, boa noite, bom irmão. Titínio e Messala, boa noite, senhor Bruto. Bruto, adeus para todos. Saem todos, menos Bruto. Volta Lúcio com a capa. Dá-me a capa. Onde está teu instrumento? Lúcio, aqui na tenda. Bruto, que é isto? Falas cochilando? Pobre coitado, não te repreendo. Tens passado muitas noites acordado. Chama Cláudio e outros criados. Quero que descansem aqui em minha tenda sobre almofadas. Lúcio, Varro, Cláudio. Entram Varro e Cláudio. Varro, estás chamando, meu senhor? Bruto, eu vos peço, meus amigos, que tenhais a bondade de deitar-vos em minha tenda e dormir. Pode ser que tenha de acordar-vos daqui a pouco para enviar-vos em serviço a meu irmão Cássio. Varro, se quiserdes, permaneceremos de pé, aguardando vossas ordens. Bruto, não, não desejo. Deitai-vos, meus amigos. Talvez mude de ideia. Vê, Lúcio, aqui está o livro que tanto procurava. Coloquei-o no bolso de minha capa. Varro e Cláudio se deitam. Lúcio, estava certo de que Vossa Senhoria não me havia entregue esse livro. Bruto, desculpa, bom rapaz, sou muito esquecido. Podes manter abertos, por uns momentos, teus olhos sonolentos e tocar um ou dois acordes em teu instrumento? Lúcio, sim, meu senhor, se isso vos causa prazer. Bruto, causa, rapaz. Sei que sentes grandes contrariedades, mas tens tão boa vontade. Lúcio, é meu dever, senhor. Bruto, não exigirei de teu dever mais do que podem dar tuas forças. Sei que o sangue jovem tem necessidade de descanso. Lúcio, já dormi, meu senhor. Bruto, fizeste bem e dormirás novamente. Não te prenderei durante muito tempo. Se viver, serei bom para ti. Música e uma canção. É uma ária embaladora. Ó, sono mortífero, por que tocas com tua massa de chumbo? Nota 42. Este jovem que te oferece música? Gentil companheiro, boa noite. Não serei tão cruel que te acorde. Se cabeceares, vais quebrar teu instrumento. Vou tirá-lo de ti. Boa noite, meu bom rapaz. Vamos ver, vamos ver. Não está dobrada a página onde havia parado de ler? Foi aqui, se não me engano. Assenta-se. Entra o espectro de Júlio César. Nota 43. Como arde mal essa tocha? Ah, quem está aí? Acho que seja a fraqueza de meus olhos que imagina essa monstruosa aparição. Está vindo para mim. És alguma coisa? És um deus, um anjo, um demônio? Tu que fazes que meu sangue fique gelado e que meus cabelos fiquem de pé? Dize-me quem sejas tu. Espectro, teu espírito mau, Bruto. Bruto, para que estás aqui? Espectro, para dizer-te que me verás em Filipos. Bruto, bem, então eu te verei novamente? Espectro, sim, em Filipos. Bruto, está certo, eu te verei novamente em Filipos. Sai o espectro. Agora que recobrei o ânimo, tu desapareces. Espírito mau, bem quisera conversar mais contigo. Lúcio, Varro, Cláudio, acordai todos. Cláudio, Lúcio, as cordas, meu senhor, estão desafinadas. Bruto, acredita que está ainda com o instrumento. Acorda, Lúcio. Lúcio, que é, meu senhor? Bruto, estavas sonhando, Lúcio, para gritares assim? Lúcio, meu senhor, não percebi que estava gritando. Bruto, pois gritaste, viste alguma coisa?
Lúcio.
Nada, meu senhor.
Bruto.
Dorme de novo, Lúcio.
Cláudio.
Dirigindo-se a Varro.
Acorda, rapaz.
Varro.
Que é, meu senhor?
Cláudio.
Que é, meu senhor?
Bruto.
Por que gritastes assim durante o sono?
Varro e Cláudio.
Gritamos, meu senhor.
Bruto.
Sim, e vistes alguma coisa?
Varro.
Não, meu senhor. Eu nada vi.
Cláudio.
Nem eu, meu senhor.
Bruto.
Ide saudar em meu nome meu irmão Cássio. Diz-lhe que avance quanto antes com as tropas sob seu comando, que nós o seguiremos.
Varro e Cláudio.
Vossas ordens serão cumpridas, meu senhor.
Saem.
Faixa 15.
Ato 5. Cena 1ª. A planície de Filipos. Entram Otávio e Antônio com os respectivos exércitos.
Otávio. Agora, Antônio, nossas esperanças estão se realizando. Dissestes que o inimigo não desceria, mas continuaria ocupando as montanhas e as altas regiões. Ficou provado que não é assim. Seus batalhões estão à mão. Tem a intenção de nos surpreender aqui em Filipos, respondendo antes que lhe respondamos.
Antônio. Basta. Estou nos corações deles e sei a causa da atitude que tomaram. Gostariam de visitar outros lugares, e se desceram com bravatas temerosas, é que pensam que estão a infundir em nossos pensamentos a ideia de que têm valor. A verdade é que não é assim.
Entra um mensageiro.
Mensageiro. Preparai-vos, generais. O inimigo se aproxima ostentando valentia. Desfraudou o sinal sangrento da batalha e alguma coisa precisa ser feita imediatamente.
Antônio.
Otávio, fazei avançar lentamente vossas tropas pela mão esquerda da planície.
Otávio, quero ficar do lado direito. Tomai o esquerdo.
Antônio, por que me contrariais neste momento crítico?
Otávio, não vos contrario. Eu assim quero.
Marcha. Tambor.
Entram Bruto, Cássio e respectivos exércitos, bem como Lucílio, Titínio, Messala e outros.
Bruto. Fizeram alto. Estão querendo parlamentar.
Cássio. Permanecei firme, Titínio. Precisamos conferenciar com eles.
Otávio. Marco Antônio, vamos dar o sinal de batalha?
Antônio. Não, César. Responderemos se atacarem.
Avançai. Os generais querem falar convosco.
Otávio, que ninguém se mova até que seja dado o sinal.
Bruto, palavras antes de golpes, não é isto, compatriota?
Otávio, não, porque prefiramos mais as palavras, como vós.
Bruto, boas palavras são melhores do que maus golpes, Otávio.
Antônio, em vossos maus golpes, Bruto, dais boas palavras.
Que o diga o furo que fizestes no coração de César, gritando, viva, salve César.
Cássio. Antônio, a natureza de vossos golpes ainda é ignorada, mas quanto a vossas palavras, foram roubadas das abelhas de Ribla.
Nota 44. Que ficaram sem mel.
Antônio. E sem aguilhão também?
Bruto.
Isto mesmo. E sem ruído também, porque roubastes o zumbido delas, Antônio.
Ameaçais com muita prudência antes de vossa picada.
Antônio, covardes, não fizestes o mesmo quando vossos vis punhais se entrechocavam uns contra os outros nos flancos de César?
Fazíeis caretas como símios, de rastos, era a vossa posição como a dos cães, e como escravos, vós vos prosternáveis, beijando os pés de César, enquanto que o maldito Casca, semelhante a um cão tinhoso, feria pelas costas o pescoço de César.
Oh, aduladores!
Cássio, aduladores, agora, Bruto, agradecei a vós mesmo.
Essa língua não teria ofendido hoje, assim, se a opinião de Cássio tivesse prevalecido.
Nota 45.
Otávio, basta, basta, vamos ao que interessa. Se discutindo, derramamos suor, a prova fará derramar gotas rubras.
Olhai, desembainho uma espada contra os conspiradores.
Quando pensais que a espada voltará à bainha?
Jamais, até que as 33,
nota 46, feridas de César sejam bem vingadas,
ou até que outro César acrescente novo assassinato às espadas dos traidores.
Bruto.
César, não podes morrer pelas mãos dos traidores, a não ser que os tragais convosco.
Otávio, assim espero, não nasci para morrer pela espada de Bruto.
Bruto, se fosseis o mais nobre de vossa linhagem, jovem, não poderíeis desejar morte mais gloriosa.
Cássio, escolar impaciente, indigno de tal honra, ligado a um farsante e a um devasso.
Antônio, sempre o velho Cássio.
Otávio, vinde, Antônio, fora!
Traidores, nós vos desafiamos em pleno rosto. Se vos atreverdes hoje a lutar, saí em campo. Caso contrário, quando tiverdes coragem.
Saem Otávio e Antônio com os respectivos exércitos.
Cássio, pois bem, soprem agora, ventos.
Cresçam ondas.
Vogue, barca.
A tempestade foi desencadeada e tudo está sujeito ao azar.
Bruto, Lucílio, preciso dizer-vos uma palavra.
Lucílio, adiantando-se.
Que desejais, meu senhor?
Bruto e Lucílio conversam à parte.
Cássio, Messala.
Messala, adiantando-se.
Que diz, meu general?
Cássio, Messala, hoje é meu aniversário.
Cássio nasceu exatamente no dia de hoje.
Dai-me vossa mão, Messala, para que sejais testemunha de que, contra minha vontade, como Pompeu...
Nota 47. Sou coagido a aventurar numa só batalha todas as nossas liberdades.
Sabeis que acreditei na infalibilidade de Epícoro e de sua doutrina.
Mudo agora minha maneira de pensar e estou inclinado a acreditar nos presságios.
Vindo de Sardes, sobre a insígnia de vossas vanguardas, baixaram duas águias magníficas e ali pousaram, alimentando-se e fartando-se pelas mãos de nossos soldados, que nos serviram de escolta até aqui em Filipos.
Esta manhã voaram e desapareceram, e no lugar delas, corvos, gralhas e milhares voam sobre nossas cabeças, olhando para baixo como se fôssemos presa agonizante.
Suas sombras se assemelham ao mais funesto dossel, debaixo do qual jaz nosso exército, pronto a entregar a alma.
Messala, não acrediteis nisto.
Cássio, só acredito em parte, porque estou com o espírito sereno e resolvido a enfrentar todos os perigos com grande firmeza.
Bruto, ainda assim, Lucílio.
Cássio, agora, nobilíssimo Bruto, os deuses nos sejam propícios para que, amando-nos em paz, possam conduzir nossos dias até a velhice.
Mas, como as questões dos homens sempre permanecem incertas, raciocinemos imaginando o pior.
Se perdermos esta batalha, este é o último momento em que falaremos juntos.
Que resolvestes fazer?
Bruto, agirei segundo a norma daquela filosofia em nome da qual censurei Catão.
Nota 48. Pela morte que se dera.
Ignoro o porquê, mas considero covarde e vil apressar o curso da vida pelo temor do que possa acontecer.
Armar-me-ei de paciência para esperar a intervenção dos supremos poderes, sejam quais forem, que nos governem aqui embaixo.
Cássio. Então, se perdermos esta batalha, aceitarei ser transportado em triunfo pelas ruas de Roma?
Bruto. Não, Cássio, não.
Não penseis, nobre romano, que jamais Bruto se deixará levar cativo para Roma.
Ele tem uma alma grande demais.
Porém, este dia mesmo deve consumar a obra começada nos idos de março e ignoro se nos voltaremos a ver.
Portanto, vamos dar-nos um adeus eterno.
Para sempre, adeus, Cássio.
Se nos encontrarmos novamente, teremos um sorriso.
Caso contrário, tivemos um belo adeus.
Cássio, para sempre e para sempre, adeus, Bruto.
Se nos encontrarmos, não há dúvida, teremos um sorriso.
Caso contrário, é verdade que tivemos um belo adeus.
Bruto, está bem? Avancemos então.
Oh, por que não se pode conhecer antecipadamente como acabará o trabalho deste dia?
Mas será suficiente que este dia termine e nós ficaremos sabendo como terminará.
Vamos, a caminho.
Saem. Cena 2. O campo de batalha. Nota 49. Barulho de combate. Entram um Bruto e Messala.
Bruto. Galopa, galopa, Messala. Galopa e leva estas ordens às legiões da outra ala.
Fragores fortes. Precisam atacar imediatamente, pois estou percebendo tibieza na ala de Otávio e um empurrão repentino os derrotaria.
Galopa, galopa, Messala. Que eles desçam todos.
Saem.
Cena 3. Outra parte do campo de batalha. Ruídos de combate. Entram Cássio e Titínio.
Cássio.
Olhai, Titínio, olhai como fogem os covardes. Eu mesmo me tornei inimigo dos meus. Este estandarte que aqui estás vendo era de um porta-estandarte que virou as costas. Matei o covarde e arranquei-lhe a insígnia das mãos. Titínio. Oh, Cássio, Bruto deu o sinal cedo demais, e tendo conseguido alguma vantagem sobre Otávio, deu a carga com excessiva precipitação. Os soldados de seu comando se entregaram ao saque, enquanto Antônio nos cercava por todos os lados. Entra Píndaro. Píndaro, fugi para longe, meu senhor, fugi para longe daqui. Marco Antônio está em vossas tendas, meu senhor. Fugi, nobre Cássio, fugi para bem longe. Cássio, esta colina está muito longe. Olhai, olhai, Titínio, não são minhas tendas, onde estou percebendo fogo? Titínio, são, meu senhor. Cássio, esta colina está muito longe. Olhai, olhai, Titínio, não são minhas tendas, onde estou percebendo fogo? Titínio, são, meu senhor. Cássio, Titínio, se gostais de mim, montai em meu cavalo, enterrai as esporas, até que ele vos haja levado para aquelas tropas que estão lá embaixo, e voltai aqui de novo. Quero saber se são tropas amigas ou inimigas. Titínio, estarei de volta tão depressa quanto o pensamento. Sai. Cássio, vai, Píndaro, sobe essa colina. Sempre tive má vista. Observa, Titínio, e dize-me o que notares no campo de batalha. Píndaro sobe a colina. Neste mesmo dia, respirei pela primeira vez. O tempo descreveu seu círculo e onde comecei, lá deverei acabar. Minha vida já percorreu seu ciclo. Quais são as novidades, rapaz? Píndaro, de cima. Oh, meu senhor! Cássio, que há? Píndaro, de cima. Titínio está cercado por cavaleiros que avançam para ele a todo galope. Mesmo assim, está dando nas esporas. Já estão quase alcançando. Coragem, Titínio. Agora, caem alguns. Oh, ele também caiu. Foi preso. Gritos. Escutai, gritam de alegria. Cássio. Desce, não olhes mais. Oh, como sou covarde para continuar vivo depois que vi meu melhor amigo ser aprisionado em minha frente. Desce, Píndaro. Vem aqui. Na pátria, eu te aprisionei, e então, ao salvar-te a vida, fiz-te jurar que sempre procurarias fazer o que eu te mandasse. Cumpre agora teu juramento. És agora livre, e com esta boa espada, que atravessou as entranhas de César, procura meu peito. Não pares para responder. Vamos, segura o punho, e quando tiver coberto minha face, como está agora, guia tua espada. Píndaro o fere. César, foste vingado com a mesma espada que te matou. Morre. Píndaro, agora estou livre, mas não teria sido assim se houvesse feito minha vontade. Oh, Cássio, para longe deste país, Píndaro correrá, para onde nenhum romano terá mais notícias dele. Sai. Voltam Titínio e Messala. Messala, nada mais é do que uma mudança, Titínio, pois Otávio foi repelido pelas forças do nobre Bruto, como as legiões de Cássio pelas de Antônio. Titínio, essas notícias confortarão Cássio. Messala, onde o deixastes? Titínio, todo desconsolado, nesta colina, com o servo Píndaro. Messala, não é aquele que jaz no chão? Titínio, não jaz como os vivos? Oh, meu coração! Messala, não é ele? Titínio, não, este era ele, Messala, pois Cássio não mais existe. Ó sol poente, como envolto em teus rubros raios mergulhas na noite, assim, em seu rubro sangue, desaparece o dia de Cássio. Deitou-se o sol de Roma, foi-se nosso dia. Nuvens, orvalhos e perigos, vinde, nossas façanhas estão terminadas. A falta de confiança em meu êxito o induziu a este ato. Messala, a desconfiança no bom êxito induziu-o a este ato. Oh, odioso erro, filho da melancolia! Por que fazes com que o espírito crédulo dos homens veja coisas que não existem? Oh, erro, cedo concebido, teu nascimento nunca é feliz. Dás à morte a mãe que te gera. Titínio. Píndaro, onde estás, Píndaro? Messala. Procurai-o, Titínio, enquanto vou encontrar-me com o nobre Bruto, para cravar-lhe esta notícia nos ouvidos. Posso dizer cravar-lhe, porque o agudo aço e os dardos empeçonhados seriam melhor acolhidos pelos ouvidos de Bruto do que a notícia desta cena. Titínio, apressai-vos, Messala, vou procurar Píndaro, enquanto isto.
Sai Messala. Por que me mandaste partir, bravo Cássio? Não encontrei teus amigos? E não colocaram sobre minha fronte este laurel de vitória, ordenando-me que a ti fosse entregue? Não lhes ouviste os clamores? Ai, mal interpretaste todas as coisas. Mas, toma, coloca esta coroa sobre tua fronte. Teu Bruto a deu para que te fosse entregue, e eu cumpro o que mandou. Bruto, vinde depressa e vede como eu respeitava Caio Cássio. Vem, espada de Cássio, e encontra o coração de Titínio. Suicida-se. Fragor de combate. Volta Messala com Bruto, o jovem Catão, Estraton, Volúmino e Lucílio. Bruto. Onde? Onde, Messala? Jaz o corpo dele. Messala. Vede, ali está. Titínio chora sobre ele. Bruto. Titínio está com a face virada para o céu. Catão. Está morto. Bruto. Ó, Júlio César, ainda és poderoso. Teu espírito erra entre nós e vira nossas espadas contra nossas entranhas. Diminui o barulho de batalha. Catão. Bravo, Titínio. Olhai, não deixou de coroar Cássio, embora já o encontrasse morto. Bruto. Ainda existem dois romanos como estes? Ó, tu, último de todos os romanos, adeus. É impossível que Roma produza um igual a ti. Amigos, devo a este morto mais lágrimas do que aquelas que me vereis pagar. Acharei ocasião, Cássio, acharei ocasião. Vim, depois, e transportar-lhe o corpo para Tarsus. Nota 50. Seus funerais não devem ser celebrados em nosso acampamento. Poderiam tirar-nos a coragem. Vinde, Lucílio e vós também, jovem Catão, e voltemos para o campo. Labão e Flávio, avançai com nossos batalhões. Já são 3 horas e antes da noite, romanos, tentemos a fortuna num derradeiro combate. Saem. Cena 4. Outra parte do campo de batalha. Fragor de combate. Entram lutando soldados de ambos os exércitos. Depois, Bruto, o jovem Catão, Lucílio e outros. Bruto. Já, compatriotas. Oh, mesmo assim mantenhamos altas nossas cabeças. Catão, o jovem. Que bastardo não o fará? Quem quer seguir-me? Proclamarei meu nome através do campo. Sou o filho de Marco Catão, o inimigo dos tiranos e o amigo da pátria. Sou o filho de Marco Catão. Bruto. E eu sou Bruto. Marco Bruto sou eu. Bruto, o amigo da minha pátria. Reconhecei Bruto. Sai. Lúcio. Ó jovem e nobre Catão, sucumbistes? Pois bem, morres, agora, tão valentemente quanto Titínio, e poderás ser honrado como filho de Catão que és. Primeiro soldado, rende-te ou morrerás. Lúcio. Só me rendo à morte, oferecendo-lhe dinheiro. Aqui tens dinheiro bastante para que possas matar-me agora mesmo. Mata Bruto, e a morte dele será tua glória. Primeiro soldado, não o mataremos, é um nobre prisioneiro. Segundo soldado, abri caminho, dizei a Antônio que Bruto foi aprisionado. Primeiro soldado, vou dar-lhe a notícia, está chegando o general. Entra Antônio, Bruto foi aprisionado, meu senhor, prendemos Bruto. Antônio, onde está ele? Lúcio, salvo, Antônio, Bruto está perfeitamente salvo. Atrevo-me a assegurar-vos que nenhum inimigo prenderá o nobre Bruto enquanto estiver vivo. Os deuses o defendam de tão grande opróbrio. Quando o encontrardes, vivo ou morto, ele será encontrado como Bruto, como ele mesmo. Antônio, este não é Bruto, meu amigo, mas posso assegurar-vos que não é uma presa menos valiosa. Tende todo cuidado com este homem, dando-lhe toda a classe de atenções. Prefiro ter homens semelhantes por amigos a tê-los por inimigos. Ide ver se Bruto está vivo ou morto e voltai à tenda de Otávio para dar-nos conta do que ocorrer. Saem. Cena 5. Outra parte do campo de batalha. Entram Bruto, Dardânio, Clito, Estraton e Volúmino. Bruto. Vinde repousar sobre este rochedo, pobres restos de meus amigos. Clito. Estatílio balançou de longe a tocha acesa. Porém, meu senhor, ele não voltou. Caiu prisioneiro ou está morto. Bruto. Assenta-te, Clito. Matar é a única palavra que se ouve. A morte está na moda. Escuta, Clito. Falam em segredo. Clito. Como? Eu, meu senhor? Não, por coisa alguma deste mundo. Bruto. Silêncio, então. Nem uma palavra.
Clito, preferiria matar-me.
Bruto, escuta, Dardânio.
Falam em segredo.
Dardânio, fazer eu semelhante coisa?
Clito, ó, Dardânio.
Dardânio, ó, Clito.
Clito, que mal pedido te fez Bruto?
Dardânio, quer que o mate, Clito.
Vê, está meditando.
Clito, este nobre vaso está agora tão cheio de dor que as lágrimas já estão quase transbordando pelos olhos.
Bruto, vem aqui, bom Volúmino, ouve uma palavra.
Volúmino, que diz o meu senhor?
Bruto, digo isto, Volúmino, o espectro de César me apareceu duas vezes durante a noite, uma vez em Sardes e esta noite, aqui nos campos de Filipos. Sei que chegou minha hora.
Volúmino, não acrediteis nisso, meu senhor.
Bruto, sim, estou certo de que seja verdade, Volúmino.
Estás vendo, Volúmino, como vai o mundo? Nossos inimigos nos repeliram até a borda do abismo.
Longínquo o ruído de combate.
É mais honroso que nos lancemos dentro do que esperar que nos precipitem no fundo.
Bom, Volúmino, sabes que ambos frequentamos a mesma escola.
Pois bem, em nome de nossa antiga amizade, rogo-te que mantenhas firme minha espada enquanto me atiro sobre ela.
Volúmino, isso não é serviço para um amigo, meu senhor.
Continua o ruído de combate.
Clito, fugi, fugi, meu senhor. Não podemos mais demorar aqui.
Bruto, adeus para vós e para vós, Volúmino.
Estraton, estiveste dormindo durante todo este tempo.
Adeus para ti também, Estraton.
Compatriotas, meu coração se regozija, porque, durante toda a minha vida, só encontrei homens que me fossem fiéis.
Conquistarei mais glória por causa deste dia de derrota do que Otávio e Marco Antônio conquistarão jamais por causa do vil triunfo que conseguiram.
Assim, adeus pela última vez, pois a língua de Bruto já quase terminou a história de sua vida.
O véu da noite já está suspenso sobre meus olhos.
Meus ossos, que só trabalharam para chegar a este momento, estão pedindo repouso.
Fragor de combate, grito no interior.
Fugi, fugi, fugi.
Clito, fugi, meu senhor, fugi.
Bruto, ide, eu vos acompanharei.
Saem Clito, Dardânio e Volúmino.
Por favor, Estraton, permanece perto de teu senhor. És um companheiro que merece a estima, porque a honra já fez parte de tua vida.
Segura então minha espada e vira teu rosto, enquanto eu me atiro sobre ela.
Queres, Estraton?
Estraton, dai-me primeiro vossa mão.
Adeus, meu senhor.
Bruto, adeus, bom Estraton.
Atira-se em cima da própria espada.
Aplaca-te agora, César.
Ao matar-te, não tive nem metade de tão boa vontade quanto neste momento.
Morre. Ruído de combate. Retirada. Entram Otávio, Antônio, Messala, Lucílio e o exército.
Otávio, quem é aquele homem?
Messala, o criado de meu senhor.
Estraton, onde está teu senhor?
Estraton, livre da servidão em que vos encontrais, Messala, os vencedores só poderão fazer dele uma fogueira.
Bruto só foi vencido por si mesmo, e nenhum homem tem a glória de sua morte.
Lúcio, é assim que Bruto devia ser encontrado.
Obrigado, Bruto, por teres justificado as palavras de Lucílio.
Otávio, todos os que serviram Bruto entrarão para meu serviço.
Queres consagrar-me teu tempo, camarada?
Estraton, sim, se Messala quiser presentear-me a vós.
Otávio, fazei-o, bom Messala.
Messala, como morreu meu senhor, Estraton?
Estraton, segurei a espada e ele se atirou em cima dela.
Messala, Otávio, tomai então para acompanhar-vos aquele que prestou o último serviço a meu senhor.
Antônio, este foi o mais nobre de todos os romanos. Todos os conspiradores, menos ele, agiram por inveja do grande César.
Somente ele, ao unir-se-lhes, foi guiado por um honrado pensamento patriótico e no interesse do bem público.
Sua vida foi pura, e os elementos que a constituíam se misturaram de tal modo que a natureza, erguendo-se, podia dizer ao mundo inteiro: este foi um homem.
Otávio, vamos oferecer-lhe todo o respeito e os ritos funerários de que são merecedoras suas virtudes.
Seus restos descansarão em minha tenda durante esta noite, com as honras devidas aos soldados.
Mandai, pois, que as tropas repousem e vamos nós compartilhar as glórias de um dia tão feliz.
Saem.
Fim de Júlio César.
Faixa 17.
Notas. 1. Em inglês, souls e souls dão motivo para o trocadilho sobre a mender of bad souls. 2. Outro trocadilho sobre to be out, ficar fora de si e ficar fora de uso. 3. Trocadilho sobre all, A-W-L, sovela, e all, A-L-L, tudo. 4. Expressão corrente que significava todo homem de respeito. 5. Era o quinto triunfo de César, que voltava da Batalha de Munda, onde vencera os filhos de Pompeu, Cneu e Sexto. 6. O sangue dos filhos de Pompeu, bem entendido, Cneu morrera na batalha. 7. Cabe aqui a mesma nota de Tito Andrônico. O Capitólio era uma colina onde se levantava o templo de Júpiter Capitolino. Todos os dramaturgos da época confundiam o Capitólio com a Cúria, onde ficava o Senado Romano. 8. Festas celebradas em Roma em honra do deus Luperco eram comemoradas a 11 de fevereiro, suprimidas do século V pelo Papa. O triunfo de César já fora em outubro precedente. Há uma série de anacronismos facilmente identificáveis. 9. Não foi nesse momento que o adivinho deu o aviso a César, mas muito tempo antes. 10. Enéas, príncipe troiano, era filho de Vênus e de Anquises, e tendo abordado no Lácio, foi considerado o pai dos romanos. Júlio César pertencia à gens Júlia, cujo fundador fora Iulo, filho de Enéas. 11. César era grande nadador, pois salvou a própria vida nadando no porto de Alexandria. Eis o que nos contam os historiadores. Este fato aqui relatado não é histórico. 12. Colosso de Rodes, que representando a estátua de Apolo, passava por cima do porto. 13. Lúcio Júnio Bruto, citado em mais de uma peça de Shakespeare, bem como em The Rape of Lucrece, foi o principal autor da revolução que expulsou de Roma a família dos Tarquínios. 14. Em Plutarco, não só Cássio como também em Bruto impressionavam César por causa da magreza. 15. Não há nenhuma referência histórica à surdez de César. 16. Bruto diz que César sofre de falling sickness, cuja tradução exata é epilepsia. Entretanto, Cássio faz alusão à decadência de todos os companheiros de César, que se tornaram subalternos, submetidos à vontade poderosa de César, aproveitando-se da palavra falling, que significa cair, tombar, decair. 17. O leão e as mulheres espectros não figuram na enumeração de prodígios relatados por Plutarco. 18. Pórtico do teatro, construído por Pompeu em 55 a.C., onde se encontrava uma estátua de Pompeu. Em Plutarco, é o lugar do assassinato em que Shakespeare faz o encontro dos conjurados. 19. Na época de Isabel é que se usava o sistema de anúncios nos monumentos. 20. Conservamos exatamente o que escreve o fólio. Entretanto, habitualmente, usa-se escrever 14, pois, que sendo mais de meia-noite que tendo Bruto dito, amanhã não são os idos de março, a noite não devia estar ainda muito avançada. 21. Plutarco diz que Cícero foi deixado de lado porque era pouco ardoroso e bastante idoso. 22. Anacronismo visível. 23. O Catão aqui referido é bisneto do censor. Era também Marco Pórcio Catão, mas conhecido como Catão de Útica, lugar da África onde se matou depois da vitória de César em Tapso sobre os partidários de Pompeu. Bruto era genro e sobrinho de Catão. 24. O lenço era uma espécie de touca que os doentes então usavam. Em Plutarco, Bruto é quem foi visitar Ligário devido ao seu estado de saúde. 25. Não havia guardas noturnos no tempo de César. 26. Segundo Plutarco, foi o próprio César quem fez o sacrifício. 27. A frase citada em latim por Shakespeare não é de Plutarco, que diz haver César se dirigido à casca, chamando-o de traidor. É Suetônio quem diz que César se dirigiu a Bruto, dizendo-lhe: "E tu também, Bruto, filho meu." A frase usada por Shakespeare era comum no século de Isabel, aparecendo em várias outras obras do tempo.
28. Geralmente esta fala é dada a Casca e não a Cássio, devido à semelhança de conceito com que o costuma dizer o primeiro.
29. Há aqui o habitual trocadilho entre heart, H-E-A-R-T, coração, e heart, servo.
30. De acordo com Plutarco, o testamento fora antes lido no Senado.
Os Nérvios eram um povo belga das Galhas, vencidos por César na Batalha de Sambra.
32.
Anjo aqui tanto pode ser o bem-amado quanto o gênios, isto é, o anjo da guarda dos antigos.
33.
Segundo Plutarco, estava do outro lado do Tibre.
Shakespeare segue a tradução de Nort, baseada na de Amiot.
34.
Entre o terceiro e o quarto ato, há um intervalo histórico de 2 anos, nos quais Otávio César, Marco Antônio e M. Emílio Lépido formam um triunvirato.
35. O irmão de Lépido era Lúcio Emílio Paulo, ex-cônsul. Depois da morte de César, denunciara o irmão como inimigo público, quando esse se reunira a Antônio. Formado o triunvirato, foi colocado na lista de proscrição. Conseguiu fugir, indo reunir-se a Bruto. Depois da derrota de Filipos, apesar de perdoado, preferiu viver e morrer no exílio.
36. Não existe historicamente este personagem.
37. Diz Shakespeare, "For we are at the stake and bayed about with many enemies."
Usava-se no tempo de Isabel prender um urso num poste, contra o qual se atirava uma porção de cães que o acuavam. Portanto, é uma referência a uma prática comum no tempo do autor.
38. Ao invés de Lúcio, deveria ser lido Lucílio. Entretanto, é assim conservado por tratar-se de engano do próprio autor e não prejudicar o texto.
39. Pluto ou Ploutos era o deus grego das riquezas.
40. Segundo Plutarco, tratava-se de Marco Favônio, filósofo cínico.
41. Favônio, na vida de Bruto, contada por Plutarco, é um filósofo cínico, e o que ele diz é um trecho da Ilíada, de Homero.
42. Os ajudantes do xerife tocavam com uma massa de chumbo no ombro daqueles que pretendiam prender.
43. Plutarco não determina de quem era o espectro que apareceu a Bruto.
44. Ribla ficava na costa da Sicília, sendo célebre pelo mel. Havia mais 2 cidades com o mesmo nome na ilha.
45. Cássio era contrário a que Antônio falasse nos funerais de César.
46. De acordo com Plutarco e Suetônio, as feridas foram 23.
47. Pompeu também fora obrigado a lutar em Farsália.
48. O Catão aqui referido é o de Útica, que se matou nesta cidade depois da derrota de Tapso.
49. As batalhas de Filipos foram 2, reduzidas a 1 por Shakespeare.
Filipos ficava na Macedônia, nos confins da Trácia, perto do mar, e a derrota de Bruto e Cássio foi no ano 42 a.C.
50. Ilha grega do mar Egeu, não longe de Filipos.